plateia presente, colegas vereadores, ouvintes da província FM e da Sideral Cachoeiro do Campo FM. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da chamada inicial.
Chamada inicial, Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga
presente,
Dentinho da Rádio, Chiquinho de Assis
presente,
Zé do Binga
presente,
Zé Maria Germano
presente,
Léo Feijoada
presente,
Luiz Gonzaga
presente,
Roberto Leandro
presente,
Paquinha
presente,
Maurílio Zacarias, Nicodemos, Solange
presente,
Tiago Mapa e Wander Albuquerque
presente. Havendo número regimental, em nome de Deus do povo de Ouro Preto, declaramos aberta esta reunião. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do expediente.
Convite dos alunos e professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFOP para o terceiro ciclo de microações urbanas no bairro São Cristóvão, no dia 7/12/2013, a partir das 10 horas, conforme programação encaminhada.
Ciente.
Copa, presidente.
Copa, vereador Chiquinho.
Projeto de resolução 36/2013, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Hilton Timóteo Rodrigues, de autoria do vereador... Dentinho da Rádio.
Agora pode falar, porque o voto agora é aberto. Distribui as comissões. E vou nomear a comissão especial composta pelo vereador Paquinha, vereador Roberto Leandro e vereador Zé do Binga.
Projeto de resolução 35/2013, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Geraldo de Oliveira Mendes, de autoria do vereador Dentinho da Rádio.
Nos mesmos termos, mudando a comissão, vereador Chiquinho de Assis, vereador Nicodemos, vereador Luiz Gonzaga.
Projeto de lei 94/2013, que altera o anexo 2º da lei 511, de 30 de setembro de 2009, que dispõe sobre as taxas decorrentes do exercício regular do poder de polícia e pela utilização efetiva ou potencial de serviços prestados ou postos à disposição pelo Poder Público Municipal, de autoria do Prefeito Municipal.
Distribui as comissões.
Fechou, presidente.
Vamos aí pedir aos colegas vereadores para a questão da pauta que está tendo... Está ficando acumulado os trabalhos das comissões. Sugerir os vereadores que entrem em acordo aí, que hoje não houve quórum na parte da manhã. E ver a possibilidade de estar reunindo amanhã e na segunda-feira, ou amanhã e na terça, ou fazer tudo amanhã, do que está em pauta. A pauta está emperrada. Tem muito projeto.
Presidente, pela ordem, eu tinha até acordado com o presidente da Comissão de Finanças para algumas emendas serem discutidas na terça, né? Que é o prazo que a gente tem. E só justificando, no caso hoje, eu estava acompanhando o funeral.
Sim.
Por isso que a gente não foi...
Né? Nem vários vereadores, alguns não vieram e não justificaram. E aí a gente precisa que... libera a pauta.
Se houver concordância, nós podemos reunir amanhã, 10 horas. Eu até prefiro do que a segunda, a gente reúne amanhã e na terça de manhã e a terça à tarde. Se houver concordância.
Jeito, na verdade,
não, terça de manhã.
Vamos reunir a parte da manhã aqui?
Não, presidente, aí porque ele.
Não, terça de manhã.
À tarde.
Ah, não, à tarde não dá.
Não, terça de manhã.
É a última reunião itinerante no distrito.
Amanhã, 10 horas e terça, 10 horas, ok? Amanhã e terça, gente.
Amanhã às 9 horas e terça às 9 horas.
Ok?
9 horas.
Okay. Minha parte, sim.
Às 10.
Concordo. Encaminhado.
9 horas para render mais, gente. É muita coisa.
Tem que chegar no horário certo.
Vamos.
Né?
Eu sou a favor de. Eu tenho disponibilidade de 9 às 10 e meia. Amanhã eu posso. Vamos marcar as 9, presidente.
Eu 9? Não, para mim está de bom, pode ser.
9 horas em ponto amanhã, então.
Ok?
E terça-feira também.
Ok.
Então é 9 horas.
Sexta e terça, 9 horas.
Pelo consenso, vamos vir. Pedir o serviço de apoio. Está faltando o vereador Thiago Mapa aí. Dizer para ele que a reunião amanhã é 9 horas.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra,
boa tarde, rádio ouvintes, internautas, vereadores, vereadora, plateia presente, convidados, nossas amigas, companheiras aqui da casa, efetivos, contratados, terceirizados, todos, né? Sem exceção de ninguém, também aí os estagiários. Uma boa tarde. Essa comissão é para que seria a de hoje, nós combinamos para segunda-feira, Roberto? Perfeito, tá bom. Obrigado, presidente.
Sim. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura das indicações.
Indicação 571 de 2013, senhor presidente, solicito a vossa excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que o mesmo interceda. Senhor presidente, vou trocar a indicação que o vereador não está presente no plenário.
Quem que é?
Tiago.
Está suspenso.
Indicação 572 de 2013, senhor presidente, solicito a vossa excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que o mesmo interceda junto à secretaria municipal competente, que estude a possibilidade de construção de um banheiro público entre a pizzaria e a escola municipal Simão Lacerda, na Avenida JK. Justificativa da solicitação se faz necessário em atendimento aos moradores, tendo em vista que tem um terreno ocioso que poderia ser feito um banheiro público. Essa indicação do vereador Dentinho da Rádio.
Em discussão,
presidente.
Com a palavra, vereador Alisson Gugu.
Eu sou até parceiro do vereador Dentinho, mas eu, vereador, eu vou discordar dessa indicação do senhor, porque existe um vestiário com dois excelentes banheiros na área de lazer do Belcita, no campinho ali de areia, e que não está sendo utilizado, foi depredado, e eu entendo que se construir mais um, eu tenho certeza que acarretará nos mesmos problemas que esse está acontecendo com ele. Tá bom, vereador? Então é só por eu ter um entendimento diferente do senhor. Só isso.
Com a palavra, vereador Dentinho da Rádio.
Sinceramente, o homem não pede para ser honesto e também, ao mesmo tempo, reconhecer. Eu estou aqui esperando a indicação da Prefeitura de Santo Antônio do Salto. É a mesma que o senhor está falando?
Não, vereador.
Essa eu não estou achando
aqui. É do JK.
Poderia fazer o favor, presidente? Se o senhor permitir ler novamente, porque eu não estou perdido aqui, estou perdido. Por favor.
Lê novamente a indicação.
Essa indicação é 572 de 2013. Está solicitando aqui, ó, que estude a possibilidade de construção de um banheiro público entre a pizzaria e a escola municipal Simão Lacerda na Avenida JK.
Não. Eu vou esclarecer aí que essa indicação foi erro lá das minhas meninas, do Gugu. Você vai entender o que eu queria aí. Eu, por exemplo, cheguei outro dia, eu que sou conhecido ali, igual você é na bauxita, a gente toma um remédio direto de manhã e apertado para ir no banheiro mesmo. Eu fui no Silvinho, não tem banheiro, lá na Nacionalista não tem banheiro. Com muito custo consegui entrar no banheiro lá do Edinho, porque conhece a gente. Eu falei, Edinho, vou deixar porque é você. Então eu estou pedindo. Do lado ali, na antiga dos Mazinhos da pizzaria e do grupo, tem que a beirada do muro. Para a prefeitura providenciar um banheiro público ali. Público.
Mas o do
vestiário. Mas tem lá, mas o da pracinha que você está falando, para eventualidade do esporte. Poderá usá-lo, poderia fazer isso, né? Reformá-lo e fazê-lo desta forma. Mas eu acho que realmente ali é para a área esporte. Se não tiver um esporte ali.
Não, tudo bem, vereador, só uma parte.
Mas eu concordo com a vossa senhoria, companheiro. Mas o importante é abrir o banheiro. Nem que faça, Você está coberto de razão, até nem tinha pensado nisso, que eu pensei lá para o esporte. Poderia colocar alguém para cuidar daquele banheiro, uma pessoa ali, contratar alguém para uma empreiteira, uma pessoa ali, sou Raul, vou dar nome aqui, né? Sou Caetano, aquela pessoa, aquele povo nosso ali, que falou que quer trabalhar naquela região ali do esporte, colocar esse banheiro público, cobrar até uma taxinha lá de 20 centavos, 25 centavos, para o município, e as pessoas têm lugar onde ir. Se você passar uma dificuldade ali naquele miolo ali do comércio da bauxita, uma emergência, você vai sujar as calças.
Você permite uma parte, vereador?
É verdade, então eu passei por isso e não é fácil não. Você soa frio e tal, por fim eu pedi licença, o povo ia fazer o serviço. Mas eu consegui o banheiro lá.
Permite uma parte?
Perfeitamente.
Uma parte. Mas é porque eu não li antes a pauta. Se eu tivesse lido, eu falaria com o senhor antes que entrasse essa indicação. É porque eu entendo que é um gasto desnecessário que o município pode ter. Haja visto que há uma estrutura para que isso possa funcionar da forma que o senhor até acabou de colocar. Sim. Aí.
Eu vou retirar, presidente, eu vou retirar essa indicação, eu vou refazê-lo, vou convidar o Gugu para assinar conosco.
Obrigado,
a reforma daqueles banheiros e abrir ele para o banheiro.
Pela ordem, só um comentário, se me dá uma parte aí.
Retirado a indicação.
Retirado.
Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Não, é só porque eu acho que é super plausível que a gente deveria, inclusive, né, o senhor que tem um trâmite maior aí, nas novas atribuições do planejamento que a gente leu ali, está inclusive essa questão dos banheiros públicos municipais. Que é uma causa da bauxita, mas de Ouro Preto como um todo. A gente sabe das dificuldades, né? Quem às vezes vá numa missa no Rosário, não tem um banheiro público, pode ser usado, sendo que tem uma área ali subterrânea, pode ser construída. A feirinha de Pedro Sabão acontece a mesma coisa. A casa de Gonzaga tinha uma parceria, não sei se permanece, para usar. Então acho que é um tema muito plausível, vereador, que merece uma conversa com o planejamento para ser mais abrangente para toda a cidade.
Pois é, vereador, por isso que eu tirei, que eu vou refazê-lo e ainda endossar mais ainda. Estendendo para os outros lados. Obrigado.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura da próxima indicação.
Indicação 573 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal para que providencie em caráter de urgência engenheiros do meio ambiente para trabalharem no distrito de Santa Rita para acompanhar os homens do SEMAI que estão trabalhando na canalização da água na Rua do Bento. Essa indicação é do vereador Paquinha.
Em discussão, a indicação do vereador Paquinha. Com a palavra, vereador autor.
Presidente, boa tarde. Então, senhor presidente, é porque os funcionários do SEMAI estão canalizando essa água que desce lá da serra. Inclusive, o senhor nomeou a comissão, 5 vereadores. Tivemos lá ontem, eu e o Zé do Binga, com a comunidade lá, e o pessoal está precisando de fazer um filtro para que essa água seja uma captação da melhor qualidade, que chega lá embaixo, que não adianta nada. Então a gente pede que o Paulo Márcio, encaminhe junto, dá uma força, um apoio, para ver até onde que essa água pode chegar, que na verdade não pode tirar a água toda por causa dos animais, tem que fazer um filtro lá. Então até os funcionários estão meio perdidos. Então a gente pede o Paulo que resolva esse problema, né? Leva junto com os funcionários do SEMAI.
Continua em discussão. Palavra, vereador Zé do Binga.
Boa tarde, colega vereador, vereador Solange, presidente, plateia presente. Eu queria agradecer o Paquinha, que tanto esforçou lá ontem, pegou um bocado de carrapato, né, Paquinha? Para lá, o Léo, mas o que está acontecendo é assim, faz até dó ontem lá, o pessoal esforçando, entendeu? Eu nem uso isso hoje mais. Um ser humano fazer o que eles estão fazendo ontem, carregando peso nas costas e cortando o lugar para pôr mangueira, tudo no enxadão, pegando um pesado danado. Ainda com medo ainda, porque não teve uma conversa com o dono do terreno, fazendo escondido ainda, com medo. Eu acho que é uma coisa pública, tem que ser mais bem elaborado, né? Acho que o chefia lá do SEMAI teria que procurar o dono do terreno, já falar com eles, porque está correndo um risco também de amanhã, Paquinho, o pessoal voltar ali e arrancar aquelas... Aqueles mangotes que está colocando ali, porque não tem ordem, dentro do terreno dos outros. Nenhum serviço até bem feito. Mas não falou com o dono do terreno, não avisou nada. E tem que ter um estudo melhor, porque não pode tirar a água do terreno todo. Né? O dono do terreno, ele também precisa da água, as criações dele precisam. Então, quer dizer, a caixa d'água já foi instalada num local meio longe da nascente. Então, acho que teria que fazer um serviço bem feito lá em cima,
para medir a quantidade de água, para tirar o suficiente para a população e deixar o suficiente lá para a população. Então eu acho que o pessoal lá está até de parabéns, esforçando muito, mas eles estão sem amparo nenhum, não tem um técnico para acompanhar eles, é o que o Paquinho falou.
E eu te agradeço, você, Paquinho. E tem 20 anos que estão esperando, né?
É, não. Não é só ali, não. No Engenho também é a mesma coisa. Muito obrigado.
Presidente. Com a palavra, vereador Chiquinho.
Essa denúncia aí fica... Mas eu queria dizer, presidente, que é o seguinte. É de suma importância a presença, vereador, de engenheiros mesmo, ambientais, até porque hoje a gente sabe que existe uma penalidade dentro do Código Civil Brasileiro, que é o crime ambiental. E dentre eles consta, inclusive, a canalização de rios. Porque o rio ele não é para ser canalizado, ele é para ser limpo. O que deve ser canalizado é o esgoto, que é jogado no rio. Então, assim, de suma importância para que haja acompanhamento e, sobretudo, vereador Paquinho, que haja projetos anteriormente para obras dessa, né, desse clube, porque obra muito importante. A gente viu lá a comunidade pedindo uma intervenção urgente. Eu fui vizinho do vereador Dentinho, quem mora na Valimpo convive com isso diariamente, né, com esgoto jogado no rio. Nós temos aí, como sempre gosto de colocar o líder de governo, menos de 1% do esgoto de Ouro Preto tratado, né? Mas esse tratamento não pode ser feito a torta direito, tem que vir com acompanhamento de especialistas mesmo. E com projetos.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 13 votos. Transforma essa reunião ordinária em reunião especial. Convido. Solicito o vereador Maurício Zacarias e o vereador Paquinha que dê entrada ao plenário ao senhor Jesus Eduardo Florentino e convidamos o vereador autor da indicação, Maurício Moreira Paquinha, para realizar a entrega do certificado de moção.
Esse aí é conhecido, nosso amigo aqui, grande Jesus Boia, do Padre Faria.
Isso aí, Jesus.
A gente queria prestar homenagem ao Jesus Boia, uma das pessoas também que faz a cultura, a arte da nossa cidade. Há muitos anos, ele sanfoneiro, ele é o coordenador da folia do Padre Faria. Quantos anos, seu Jesus?
39 anos.
39 anos, uma salva de palmas, hein, gente? Ele gosta, ele faz por amor. Ele usa a casa dele, coloca os instrumentos. Nunca veio aqui na Câmara. Que nem certas pessoas veem lá os vereadores. Jéssica fica na dele, lá faz o trabalho, a cultura, a música. Então, o senhor está de parabéns. Em homenagem a todos os vereadores aqui. A gente parabeniza o senhor, que Deus abençoe. Tá? Câmara Municipal de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, em sua reunião no dia 22 do 10, homenageou o pedido do vereador Maurício Moreira, senhor Jesus Florentino, pela dedicação, carisma, dinamismo, durante 39 anos, à frente da folia de Reis do Padre Faria. Parabéns para o senhor, que Deus abençoe. Senhor, tudo de bom.
Tira a foto aí, pai. Vou dizer para
vocês, gente, que não é fácil mexer com o povo, mas que todos vocês mexem com o povo. E o povo não é fácil. Então, dentro da minha folia, é assim, eu tinha 23 componentes. Cai um pouco, sai um pouco, fica assim, falando. Mas nunca deixei ela acabar, porque foi muito difícil para nós começar as coisas da folia. Foi muito difícil, porque nós não tínhamos. E aí nós ganhamos, a própria prefeitura ajudou. Departamento de Turismo, né? Deu uma força. Os vizinhos, né? A gente agradece todos vocês por esse aplauso que está aí, essa placa que está aí, ó, para mim vale ouro. Fica lá para todos os meus companheiros da folia, eles veem que nós existe. E nós vamos mudar alguma coisa da folia, que nós temos uma placa de comemoração da folia, que a gente vai pedir a alguns vereadores, que nós vamos estourar aquela parte da vida, né, da casa, para nós fazer para colocar aquela placa no lugar exato, que ela está fora de lugar, mas não é por mim, porque muitas vezes tem pessoas que você põe as coisas e eles desmancham. Então eu deixei do lado de dentro, mas eu quero lá do lado de fora, que aquilo aí não é só meu, não. Aquilo é até Dom Barroso. Ele é presidente de honra da Cafolia.
Ok.
Então, obrigado, nós estamos aí. E se hoje eu tenho aquela casa ali, a gente tem que agradecer muito também o avô do feijoado aqui. Me deu muita força. O feijoado aí, ó. Ele me deu muita força, né? Me ajudava aí, eu tocava o serviço, me emprestava dinheiro, pagava ele, me emprestava mais, dava o cutuco e nós lá vai nós. Então, tá aí a vida, né? E nós precisamos de todos vocês, gente, que estão aqui presentes, que nós precisamos de não deixar aquela folia acabar, não. Cobra, se eu morrer, vocês cobram. E ela tem que continuar, porque foi difícil para fazer. Só que nós não temos sede própria. Nós não temos sede própria, nós não temos condições. A vida até uma pintura naquela casa está sendo difícil para nós lá, porque o dinheiro que a gente ganha de aposentadoria é muito pouco. Nós não estamos mal para encher o estampo. Então agradeço ao seu Paquinho, por mais essa dedicação, para você lembrar que nós existe a folia, o Léo e todos vocês aí.
Muito obrigado, Gerson.
Então nós estamos às horas, a folia está às horas. Vem para hoje.
Parabéns.
Agradecemos o vereador Paquinha, pedimos ele para ficar de pé também e convido o vereador Edson Vander, dentinho da rádio, para realizar a entrega da próxima moção. E convido o vereador Dentinho, vereador Paquinha, para receber a moção de aplauso. Convidamos o pastor José Vila Nova Garcia.
Pastor Vila Nova, eu conheci no mundo evangélico, veio para cá, Barbacena. Quantos anos está aqui, pastor? 10 anos aqui, né, na Ouro Preto, fazendo um trabalho de conscientização com nossos jovens, famílias, resgatando os jovens do mundo das drogas, famílias desestruturadas, né, reconciliando casais que às vezes, por coisas banais, separam. E às vezes, muitas das vezes, a gente que encontra com casais separados, muitas das vezes não pode acreditar, mas é a vida espiritual que está fraca. E nós precisamos de pastores, como o pastor Vila Nova, pessoa séria, compromissada com o Evangelho de Cristo, compromissado com a transparência, compromissado com a legalidade, e um homem que realmente fez a diferença aqui para nós. A honra e glória do Senhor Jesus, quando esteve à frente do Ereop, com muita luta, muita dificuldade, foi os primeiros Ereop continuados aqui, pela atenção e também a intrepidez do pastor Vila Nova, que não mede esforços e não tem distância para visitar alguém, levar uma palavra amiga, e ali está orando junto e ajudando essas famílias, esses amigos jovens, adolescentes, crianças, que que estão perdidos aí no mundo, às vezes, por falta de orientação espiritual. Então a gente hoje vem trazer essa moção de aplauso, entregar ao pastor, a moção de aplauso à Câmara Municipal de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, em sua reunião no dia 5, homenageou, a pedido do vereador Dentinho da Rádio, pastor José Vila Nova Garcia, da Igreja Missão Evangélica do Brasil, pelos bons serviços prestados à comunidade e a seriedade e compromisso em trazer a paz espiritual e também a comodidade da sociedade. Então, homens assim, valorosos, a palavra de Deus diz que Deus honra quem honra. E hoje está sendo honrado e eu entrego com prazer, pastor, essa moção de aplauso ao senhor.
Eu agradeço, perdoe que estou um pouco rouco, agradeço ao vereador Edson Leitinho, da rádio, por essa homenagem. E eu transfiro esta homenagem para aquele que faz aquilo que nós buscamos, a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, a Ele seja toda a honra e seja toda a glória. Agradeço ao vereador Edson e a todos os vereadores presentes. E quero aproveitar essa oportunidade e dizer que nós fomos presidente da Associação Evangélica durante uns 5 anos e atualmente somos presidente do Conselho de Pastores de Ouro Preto. E temos orado por essa cidade. Temos orado por esta cidade. A Bíblia diz que a oração do justo pode muitas das coisas. Então, muita coisa tem melhorado na cidade de Ouro Preto. Nós, pastores, nos reunimos uma vez por mês e oramos pela cidade. Pedimos a Deus para que as coisas possam melhorar por aqui. Que Deus abençoe as autoridades, aos vereadores, ao prefeito, ao poder judiciário. E esperamos no Senhor que o povo de Ouro Preto tenha uma condição melhor de vida. Eu estou aqui há 10 anos. Nós viemos de Barbacena, viemos aqui como missionários pregar o evangelho aqui nessa cidade. E nós nos deparamos com uma qualidade de vida muito inferior à que a gente vê nas outras cidades. Muitas coisas precisam ser feitas. São duas coisas que mudam a cidade. Primeiro, a fé, a oração, Deus. E segundo, a vontade política. Se houver vontade política, interesse político pela melhoria da condição de vida do povo, certamente vai melhorar. Precisamos aqui de vocês, vereadores, precisamos do prefeito, das autoridades, que tenham peito, que tem uma autoridade realmente, que vocês têm, que vocês usem essa autoridade . Veja bem, muitas pessoas caem pelas ruas porque não tem calçadas. As ruas são de pedra. Uma pessoa idosa não pode andar pelas ruas de Ouro Preto. Um cadeirante não pode transitar nas ruas de Ouro Preto. O cadeirante tem que ficar em casa. Até mesmo o turista cadeirante. Ruas estreitas que precisam haver desapropriações para que haja condições de trânsito. Ruas estreitas onde os pedestres têm que encostar no muro e dividir o espaço com os veículos. É um absurdo. É um absurdo. Eu creio que essa casa tem poder para isso. Eu creio que essa casa tem poder para trabalhar nessa área. E também o poder executivo. E o que nós podemos fazer é orar por vocês.
Muito obrigado.
Pedir que Deus dê para vocês todas as condições necessárias e abençoe esse povo, essa cidade, esse município, essa população de Rio Preto. Estou aqui há 10 anos, volto a me transferir meu título aqui, sou um cidadão ouro-pretano e gostaria que as condições de vida melhorassem. E eu, é o que eu peço a vocês e creio que vocês têm condições e assim farão, eu acredito. Deus abençoe a todos.
Amém.
Em nome de Jesus.
Amém.
Nós que agradecemos a presença do senhor, pastor, e nós agradecemos a cada dia, a cada pastor que para nessa cidade e ora para essa cidade, pela qualidade de vida do nosso povo e clima, para ver um Ouro Preto diferente, não saindo das suas ideologias, da sua história, mas trazendo as inovações e acompanhando as tecnologias, mas não afligindo o que nós temos, cuidando da nossa história, mas lembrar que a maior história dessa cidade é o nosso povo, é a nossa gente. Muito obrigado, senhor.
Agradecemos aí a presença do senhor Jesus e do pastor. Nós vamos dar sequência à nossa reunião especial, vereador Paquinha, sua guarda aí. O senhor dê entrada para fazer uso dessa tribuna livre. O senhor Valmir Aparecido Maximiliano, falar sobre o calendário da feira de malhas na data festiva de Natal. Companheiro Valmir, o senhor tem aí 10 minutos. Já tivemos a conversa já bem adiantada ontem com os vereadores Tiago, vereador Zé do Binga, vereador Luiz. Tem mais um que eu estou esquecendo aqui. Vereador Dentinho, certo. Ele esteve aqui na Câmara ontem. Ontem mesmo bati recorde, Valmir. Saí daqui era 1h15 da manhã. Cheguei 7h30. Não é fácil mesmo. Então, com a palavra por 10 minutos, Valmir, se for preciso é prolongar, porém nosso tempo hoje está... Mas nós já conversamos. Com a palavra, Valmir.
Boa tarde. Eu sou o Valmir, da Maximiano Confecções. Sou eleito presidente da Associação Comercial na última eleição. Estou aqui representando a classe de comerciário da cidade com algumas indignações. Vou ler um texto que eu escrevi para ser breve e não tomar muito tempo.
Fica à vontade.
Vou manifestar o meu sentimento de estar aqui nessa tribuna. Me sinto abraçado pela casa e respeitado pelo presidente e os parlamentares da mesma, se colocando à disposição da entidade que represento, a CEOP, Associação Comercial de Ouro Preto, mas também me sinto constrangido pela situação que me traz aqui. Tenho certeza que serei ouvido e atendido, pois o assunto a ser tratado é de interesse do comércio, empregados do comércio e, para resumir, da economia do município. O que me traz aqui à tribuna é a Lei 43/2002, que regulamenta a vinda das feiras itinerantes em nosso município, pois a mesma não está sendo cumprida e nem fiscalizada. Venho, através dessa oportunidade, pedir aos membros dessa casa, que são criadores e fiscalizadores da lei, que a faça ser cumprida. Pois os empresários e funcionários, que também são cidadãos e são representados por membros dessa casa, estão indignados com tamanho descaso e com o descumprimento da lei há anos. Vamos ressaltar que não somos contra a lei, contra a feira, e sim contra o cumprimento da lei. Sugiro que, se há alguma inconstitucionalidade na lei, que regulamente, para que faça valer e não fiquemos com sensação de impunidade e descaso com cidadãos que geram empregos e receita que movimenta a economia local. Certo que seremos atendidos, Fica aqui meu muito obrigado e que possamos voltar em outra oportunidade para discutir o crescimento da economia do município e não a degradação dele. Muito obrigado.
Bom dia. Abrindo as palavras para os vereadores por 3 minutos. Com a palavra, vereador Chiquinho.
Presidente, eu queria ser muito objetivo, até porque na reunião passada, o senhor justificou sua ausência, nós aprovamos aqui uma indicação pedindo ao governo municipal que execute a lei 4302. E conversamos com alguns comerciantes, fomos atrás de várias informações. Eu queria até pedir o senhor para descontar. Descontar os 15 segundos aí da minha fala. Eu queria mostrar aos colegas vereadores aqui o seguinte: a gente esmiuçou alguns pontos dessa lei que eu acho de suma importância que a gente tenha conhecimento. Primeiro, presidente, quando diz relação, né, das autorizações para a realização dessas feiras. Então, ela diz, né, autoriza a venda e varejo, atacado de produtos, bens ou serviços de qualquer natureza, depende de licença prévia do Poder Executivo. Deixa claro, né, que nós, como fiscalizadores de uma ação do Poder Executivo, que é quem rege, né, o poder de polícia no nosso município. Né? O parágrafo terceiro deixa outra coisa clara, que não vem sendo cumprida ao longo de vários anos, desde 2002. Salvo as exceções previstas no parágrafo 1º, que é quando são feiras beneficentes e etc., elas só devem ser realizadas nos meses de janeiro, março, abril, julho e setembro. Outra coisa seríssima, né, que vem contrariando a lei. Outra coisa mais séria ainda, no artigo 3º ela diz que a feira não poderá ter duração superior a 3 dias consecutivos. São 3 dias. Há ali, no artigo 2º, uma necessidade de se comunicar à associação comercial com 20 dias antes do início do evento e de garantia de 30% da feira para comerciantes locais. Outra questão, no que diz respeito a quando há cobrança de ingresso, que parece que nos últimos anos não houve, mas que esse recurso deveria ser destinado ao Fundo da Assistência Social. Então, eu estou até querendo fazer um levantamento para ver os anos passados que houve cobrança, se esse recurso foi destinado. Porque quando há cobrança e esse recurso destinado, o ISS é baseado em 90% da renda bruta do evento, e não de 100%. E aí, presidente, por fim, eu fui pesquisar e a gente vê que constantemente essas pessoas que vêm para cá para fazer essas feiras, elas entram, né, com mandatos judiciais para poder executar. Então, presidente, eu trouxe aqui, para não ser uma ação isolada de vereador nenhum, mas para ser uma ação dessa casa legislativa, uma indicação solicitando ao prefeito que provoque o judiciário a se pronunciar através de ação direta de constitucionalidade com relação a essa lei 4302 que disciplina as feiras do nosso município. Se provocar o judiciário e o judiciário dizer que essa lei é constitucional, acabou. Não tem que ter mandato de segurança, pode buscar em outros tribunais, etc. e tal. Mas a cidade fica segura que tem uma lei constitucional. Então, como eu já havia protocolado uma indicação, presidente, queria passar para a mesa diretora, para o senhor apreciar, até para o secretário pudesse ler a indicação para nós, e que todos os vereadores assinassem e houvesse, através do líder desse governo, uma cobrança da Procuradoria Jurídica que se provocasse o judiciário com essa ação declaratória de constitucionalidade. Porque se vê que a lei é inconstitucional, então a gente tem que revogar essa lei e pensar um outro caminho, para não ficar refém dessas liminares judiciais que aparecem de última hora no nosso município.
Aí que entra o pulo do gato, vereador, porque uma desses itens que são colocados nessa lei, por exemplo, quem for o organizador da feira tem que fazer contato já com 20 dias de antecedência com a associação comercial. Isso, na verdade, já foi feito. Mas como que tem uma lei, e é também de conhecimento do próprio, do próprio grupo que estão realizando a feira, mas o prefeito já negou o alvará, correto, Valmir?
Correto.
Só que quando vai chegando próximo dos dias que estão marcados, depois da divulgação deles, nos meios de comunicação, panfleto, eles entram com a liminar em Belo Horizonte.
Aí demora uma semana, duas, um mês, três. A última me parece que caiu em julho, né, Valmir?
É, a última liminar foi em julho, né?
Do ano passado.
Não, deste ano.
Deste ano.
Deste ano.
Caiu em julho?
É, caiu em julho. O caminho já é viciado por eles. Eles fazem todos os requisitos da feira, que envolve os dias com antecedência que tem que pedir autorização para a prefeitura, comunica a associação comercial e outras entidades conforme aqui citado, mas automaticamente a prefeitura nega este alvará e na sexta-feira à noite eles entram com a liminar. Ela chega na sexta-feira à noite. Ou seja, sexta-feira à noite, então sábado de manhã não tem ninguém para correr atrás, a feira funciona. Sábado, domingo, segunda, terça. E aí o poder judiciário tem que correr atrás para quebrar essa liminar. E aí que nós perdemos. Eles só têm o trabalho de quebrar essa primeira liminar, que é a negativa do alvará, e aí nada mais é feito. Ou seja, eles ficam aí 20 dias e prejudica muito o comércio. Numa época dessa, os meus colegas comerciantes são obrigados a fazer estoque, porque é uma época natalina, é o melhor mês do comércio no ano. A feira vem, se instala, leva todos os recursos, não é necessário contratar funcionários, porque é menos de 30 dias que os funcionários ficam aqui. Automaticamente, nós ficamos com estoque cheio, temos que arcar com a despesa dos funcionários no final do mês, 13º, e é uma quebradeira danada, é uma choradeira danada no mês de janeiro. E com certeza, a gente sabe que tem muito para melhorar, e eu acho que a casa, ela pode nos abraçar de forma a estar discutindo aqui em outras oportunidades, formas de melhorar isso. Porque uma vez que trabalharmos juntos, com certeza não tem novos entrantes. Os nossos vizinhos não vai feira lá. Mariana não tem feira. Itabirito não tem feira. Ouro Branco não tem feira. Tem prefeito que bate a mão no peito e fala, feira aqui não entra. Porque sabe que vai tirar o recurso da cidade. Quem movimenta a economia da cidade, quem é a esponja que segura os recursos da cidade, é o comércio. Não vamos deixar que a nossa cidade viva os anos coloniais. O ouro chegou e foi embora, e nos deixou numa situação caótica.
Presidente, só que o senhor comentou, só comentando o que o senhor falou, é porque justamente essa declaração, né, de constitucionalidade, ela vem em cima do motivo pelo qual eles buscam eliminar. Porque a Constituição brasileira garante a livre iniciativa comercial. Então eles batem em cima disso para conseguir essa liminar. Como chega no tribunal e não tem essa declaração, né, de pronto, judicialmente, essa coisa é conseguida. Então é simples, o município provocar judicialmente, a gente tem isso em mãos, dizendo que é constitucional a nossa lei, que o município tem que legislar, né, no seu município.
Com a palavra, vereador Tiago Mapa.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadora Solange, plateia presente, ouvintes da Sábio. Valmir, que é conhecido, também nos procurou. Valmir, não tem uma maneira, eu não sei, assim, que de não deixar eles, que eles montam aquela estrutura. Tem aquela estrutura. Esse ano já tem o local que eles vão ficar?
Associação Atlética Luminas.
A primeira, né, a gente tem que lamentar, porque se tem uma lei, tinha que ser seguida. Tinha que ter meios de não deixar eles montar a estrutura. Não sei, então um alvará para aquela estrutura. Porque depois da estrutura não montada, se não permitir, porque pelo menos eu vejo quando vai ter um show, um trem, se não tiver, eles podem até montar ali. Mas às vezes tem que ter um alvará, uma autorização. Eu acho que é o meio hoje mais certo, é só poder montar se tiver o alvará. Fiscalização foi tu não deixar montar. Eu não sei se tem esse caminho, mas seria hoje o melhor caminho, seria esse. Só montar a estrutura com o alvará. Se não tem o alvará...
Sendo uma parte.
À vontade, vereador.
Porque nesse caso, se eles atenderem aos pré-requisitos do projeto... Eles têm que ter o alvará, judicialmente eles têm o direito disso. O fato é que a lei que está em vigor no município, ela proíbe a feira nesse mês.
Pronto.
É janeiro, março, abril, julho, setembro. E mais, ela libera apenas por 3 dias, né? Não 20, 25, um mês. Mas, acho que a gente tem que correr atrás disso.
Com certeza, mas nós temos que fazer mudanças na lei porque eles burlam a lei. Infelizmente, né, igual o Valmir falou, eles, através de liminar, eles conseguem todo ano acontece a feira e prejudica todos. Essa casa defende tanto, igual a questão da Cooperoura, a questão do emprego local. Então a gente tem que abraçar essa causa, sim. Quero, Valmir, deixar aqui o gabinete do vereador Thiago Mapa à disposição. Temos que abraçar essa causa, sim, porque vocês que geram emprego, vocês que pagam impostos. Então, acho que é salutar. Senão, vereador, até Vossa Excelência coloca muito, vereador Vander, os vereadores dessa casa vão começar por nome de rua. Vai, porque a lei tem que ser cumprida. A gente tem que fiscalizar. Esse é nosso papel principal, criar a lei, fiscalizar e fazer com que ela aconteça. Então, a gente torce que dê certo. Vamos analisar junto com o jurídico da casa, para que a gente ache um meio de estar acabando, né, com essa, infelizmente, com essa mania, com essa questão que sempre tem acontecido todo ano e que levando nosso dinheiro embora. Parabéns, viu, Valmir, pela iniciativa. Presidente, conto com o apoio desse vereador.
Obrigado.
Uma palavra, vereador Vander.
Presidente, senhores vereadores, o presente, ouvintes. Essa lei foi em 2002. Dos 15 vereadores aqui, estava eu e o vereador Maurílio Zacarias. E na época ela foi amplamente discutida, né? Questões jurídicas, a Beth recorda bem, né, Beth?
Inclusive houve artigos vetados, né?
Sim. Né? Então a gente não entende por que ela não está valendo. Né? Porque você pode reparar que nós na época tivemos o cuidado de proteger o comércio da melhor maneira. E ao mesmo tempo também de não impedir que houvesse a feira. Porque ela também traz alguns benefícios para a população, né? Então, assim, agora a gente não entende por que ela não está sendo cumprida à risca. Não é? O que que a gente pode fazer? Acho que tem até que olhar com o jurídico da casa, se a gente tem algum artigo que a gente pode estar mudando para prevalecer essa lei, né, para ser cumprida. Não sei até se o Valmir tem alguma sugestão em relação a isso. Obrigado.
Ok, obrigado. Com a palavra do Roberto Leandro.
Senhor presidente, cumprimentar a todos os presentes aqui nessa reunião, ouvintes da Rádio Província, Rádio Sideral, cumprimentar aí Valmir, cumprimentando os comerciantes, empresários de Ouro Preto. Mas Valmir, primeiro te desejar aí uma boa gestão à frente da Associação Comercial.
Obrigado.
Eu acho que a Associação Comercial precisa dar uma sacudida mesmo, não é? Somar esforço com o governo municipal, com o legislativo, para a gente poder fazer o comércio de Ouro Preto ser creditado. Porque o problema hoje do comércio de Ouro Preto não é feira, não. Né? Pode fazer um estudo aí que muita gente do nosso povo está indo para Mariana, está indo para Ouro Branco, está indo para Itabirito, está indo para Belo Horizonte, porque nós precisamos rever, né, muita coisa junto com os nossos comerciantes. Não é? Agora, o prefeito Zé Leandro está fazendo cumprir a lei 43. Bem, se a associação já vem passando por isso, o jurídico, vejo, que já tem que prever uma cautelar a nível, não é? Para combater juridicamente mesmo. Porque nós não vamos resolver isso, não é? Porque tem leis maiores, não é? Que regulam o comércio no Brasil, não é? Aqui nós tratamos de dar uma, de escudar o comércio local com uma lei municipal, mas ela tem um limite. Então nós temos que estudar junto com o jurídico de vocês, né? Aonde que eles estão pegando nessa cautelar? Porque a lei é constitucional, senão ela já tinha caído aqui. Não é? Eles já poderiam ter arguído a inconstitucionalidade e nós nem temos essa lei mais. Então a lei é constitucional. Bem falou aqui o vereador Vander. Então a lei tá, ela é eficaz e, amparado nela, o prefeito não dá alvará. Mas tem uma lei maior, né? Tem a Federação do Comércio. É a mesma coisa, a Associação Comercial, não é? Já buscou amparo a nível de Estado na Federação?
Ô, vereador, só uma pequena parte.
Pois não, você falou.
É porque eu acho, o senhor colocou tudo aí. Se ela é constitucional, não existe lei acima da Constituição do Brasil. Ponto final. Pode existir organizações mais fortes, de classe, etc. Mas por que que eu estou propondo isso, até consultando jurídicos, né, da gente ter uma manifestação direta de constitucionalidade ou não? Porque dentro dos artigos da lei, pode haver algum artigo, alguma questão que dá margem a uma liminar.
Então, o judiciário se posicionando é a grande ferramenta que o governo municipal tem, juntamente com a associação comercial, para poder agir no sentido de evitar essa estratégia jurídica dessa feira.
Sim, mas aí que eu chamo a atenção, eu acho que isso é uma ação. Isso está manifestado na ação, na cautelar. O juiz deu a cautelar em cima de quê? Amparado em quê? Em quais termos? Não é? Como que foi em 2011? Como que foi em 2012? Então nós temos que pegar o jurídico, vocês, o nosso, vamos fazer reunião com o jurídico da prefeitura para ver como que nós possamos fazer até uma ação cautelar conjunta para poder prevenir. Compreende? Eu acho que aí é por aí. E também provocar, não é, a nível de Estado, a Federação do Comércio. Velho. Porque a CIOB não é filiada a outras entidades?
Federaminas.
Não é Federaminas? Vamos marcar uma audiência na Federaminas. Vamos falar com a Federaminas o que é que está nos incomodando, não é, presidente? Então, eu acho que por aí nós vamos ter um caminho mais eficaz.
Se o senhor me permite...
Pois não, vereador.
Como minha avó é de Santa Rita, do senhor também, lá tem uma expressão muito boa, que quem tem fome tem pressa. Então, a gente sabe que está aí o mês de dezembro, está aí a chegada, batendo na porta. Eu só queria pedir a concordância do senhor e dos demais vereadores para que a gente... conseguisse essa ferramenta jurídica da Procuradoria Jurídica do município que provocasse o judiciário a se manifestar, porque o judiciário nesse caso estaria inclusive se manifestando anteriormente ao pedido de liminar da feira.
Mas a ação cautelar ela vai de encontro a isso.
Eu não vejo muito assim, porque não é uma manifestação judiciária baseada numa declaração de constitucionalidade ou não de uma lei existente no nosso município. É isso que a gente quer. As cautelares, eu acho que elas são sempre atitudes para poder fazer o que não é o ditame ordinário da lei. É isso aqui, nós estamos tratando de uma lei ordinária, né, que tem 10 anos que está vivendo esse
espaço. Eu não tenho esse entendimento, Vossa Excelência. Mas nós estamos aí, vereador Roberto Leandro, à disposição da associação, né, para nós, através da Comissão de Finanças, da qual sou presidente, e outros vereadores aqui, também outras comissões, né, para que nós possamos... ir a Federaminas, né, fazer ação nos governos para que a gente possa oportunizar aí, enfim, uma melhor condição para o povo do Pretano, né, que eu acho que é o que deseja a CIOB e a Casa Legislativa. Parabéns.
Eu compreendo a sua posição, mas eu gostaria de fazer algum comentário sobre a sua fala. Quando, ao meu modo de ver, quando a liminar ela é emitida lá pelo STJ, eu vejo que é contra a prefeitura, não é contra a associação comercial. Nós estamos ali sendo, como cidadãos do outro lado, sendo afetados por uma lei que não está sendo cumprida. No capítulo 3, fala aqui que o executivo municipal, na ausência isolada ou em conjunto dos documentos a serem referidos no artigo 3 e 6, tem que ler lá, o artigo 8º, desta lei, deixará de outorgar ou cassará a licença para a realização da feira ou evento, podendo fazê-la ainda quando tal realização, a seu critério, venha a ferir interesses públicos local ou torne judicialmente, né, torna economicamente a cidade. Ou seja, a liminar foi dada e a prefeitura fez o papel dela de não dar o alvará, e daí para frente não tem mais fiscalização. O papel da prefeitura, eu vejo que ele não pode parar aí. Ele não deu o alvará, a liminar foi concedida, o jurídico tem que fazer valer a lei. A partir do momento que a associação comercial, nós vamos ter que ajustar, nós estamos lá movimentando para ver a possibilidade de arrecadarmos fundos, que a associação, nós estamos retomando ela agora, e ela não tem recurso, para pagar um advogado R$25 mil para fazer valer a lei que o município aprovou. Não é justo isso?
Nesse sentido, presidente, que eu acho que ela compensaria a gente acionar a Procuradoria do município, que ela também tem que estar em defesa do nosso cidadão, nesse caso, do gerador de emprego. Tem coisas tão curiosas, Valmir. Quem já foi na feira aí já viu lá, por exemplo, espaço destinado para o PROCON lá dentro, vocês viram? para a Polícia Militar, Juizados Menores, Secretaria de Saúde, Composto Médico, Secretaria da Fazenda, Secretaria Composto de Fiscalização. Então isso tudo está em discordância com a lei, que é boa. Se a gente examinar, eu examinei essa lei, o vereador Bruno está falando aqui, foi uma lei extremamente discutida em 2002. Então é nesse sentido que eu acho que a gente deveria mover a Procuradoria, porque seria injusto fazer com que os comerciários de Ouro Preto tenham que tirar do bolso 25, 20 mil reais para poder zelar por uma lei que é uma lei do município, né?
É, nós vamos dar sequência, como mais nenhum do vereador manifestou. Essa questão de feira aqui em Ouro Preto, isso já é muito velho. Isso já vem sangrando os nossos comerciantes, os quais pagam os nossos impostos, até mesmo de pagar nosso salário aqui na Câmara. A Câmara não pode curvar perante esses forasteiros de fora que vêm aqui sangrar o nosso comerciante, não. Não pode. Então a lei tem que ser cumprida. Se não tem nada que contesta a lei, absolutamente nada, então a lei tem que ser cumprida. Então isso passa também pela fiscalização de postura. Tem que agir energicamente os nossos fiscais de postura. Eles não podem ser omissos com essa situação, não. Tem vários itens que estão na lei aqui que eles não são cumpridos. E quem que faz cumprir a lei? Tem que ser o Poder Executivo. Está fazendo-se de negar o alvará. Concordo com a colocação do vereador Roberta, foi sábio, concordo com a colocação do vereador Chiquinho também. Mas nós temos que ser também o guardião da lei. Se eles estão vindo com liminar, o município tem que ter uma equipe já vigilante para poder caçar essa liminar. Que se caça tantas liminares aí no Brasil de um dia para o outro, por que poder proteger os comerciantes de Ouro Preto não pode? Ou será que vai continuar sendo terra sem lei? Ou apenas para alguns e para outros não? Então, Valmir, leva o nosso recado lá da associação, terá o apoio da casa sim. Nós vamos deixar o nosso jurídico à disposição, poder ir aonde for junto com vocês. Vamos disponibilizar o nosso transporte aqui e vai aonde que tem que ir para essa lei ser cumprida. Pode fazer contato com o nosso jurídico, as portas estão abertas, porque tem que valer a lei sim.
Presidente.
Tem que ter folguinha com nós de Ouro Preto, não. Chega de levar nosso dinheiro. Desde 300 anos atrás, esses picareta vêm de fora, sugam o nosso dinheiro aqui e levam embora. Desde o tempo do ouro, isso já passou, isso está ultrapassado já. Não aguentamos mais ser sugados.
Só aproveitando a disponibilidade do jurídico que o senhor fez, que o jurídico está aqui, perguntar então se há possibilidade do jurídico da casa, da Câmara, provocar o judiciário nesse sentido com ação direta de constitucionalidade.
Com a palavra do nosso jurídico.
Não. É, o que a gente pode fazer é uma atuação consultiva e de apoio para a associação comercial, informalmente, porque a associação comercial ela tem personalidade jurídica própria, teoricamente tem que ter um corpo jurídico próprio e tudo mais. A grande questão que eu falei com o presidente é se a lei 42 de 2002, 3, se ela não sofreu nenhuma suspensão de eficácia através de uma lei através de uma ação direta de inconstitucionalidade, ela está vigorando, ela deve produzir efeitos. E aí o executivo terá que seguir o comando da lei. É claro que essas feiras elas já vêm com o subterfúgio de aproveitando possíveis inconstitucionalidades, elas entram com uma cautelar, conseguem essa liminar. Aí o município, eu não vou entrar no mérito se não tentou, se não tenta caçar, se não teve tempo hábil, se não obteve êxito em derrubar a liminar. Aí eu só sei que depois que passa isso, o prazo daquela feira é de 5 dias, 3 dias, 4 dias. Aí depois ele sequer entra com a ação principal daquela cautelar. E aí não se julga o mérito. Aí ano que vem é a mesma coisa. Então seria interessante que o município buscasse uma forma de declaração de constitucionalidade daquela lei, ou então um encaminhamento aqui para casa para se verificar quais estão sendo os fundamentos dessas cautelares, dessas liminares, para modificar essa lei e evitar que isso aconteça.
Então, Gustavo, então nesse sentido, até queria, como presidente senhor aqui, pedir ao secretário só para ler a proposição de indicação, porque ela atua justamente nessa direção, né, de indicar ao município que provoca o judiciário numa ação direta de constitucionalidade, para que a gente realmente possa ver aonde que é a falha no artigo. É algum parágrafo, algum inciso, onde que é, para que a lei possa ser corrigida?
No caso, eu entendo que não é nem. Não tem essa possibilidade de o município entrar com uma ação pedindo a declaração de constitucionalidade aqui no âmbito municipal. Essa ação é muito específica e ela tramita no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, não seria o caso. Numa análise superficial, talvez a melhor maneira seria o município antecipar-se às feiras e ele começar a entrar com cautelar pedindo a vedação da instalação dessas feiras.
Doutor Gustavo, porque a Associação Atlética, onde é o evento, né, ela tem o alvará, não é isso? Ela tem que ter o alvará, né? Porque senão como é que vai acontecer?
Pelo que me consta, ela está toda regularizada.
Sim, sim. Então eu acho que é só o município conceder o alvará dentro da lei. Não seria isso, não? Porque se existe uma lei que determina os dias, né, os meses a ser realizados, é só o município conceder o alvará dentro da lei.
Ontem até conversando informalmente com o Valmir, a gente estava tratando da questão de que a gente não pode desconsiderar o princípio da livre concorrência, o direito de ir e vir. Então, assim, não é que é proibido praticar essas feiras no âmbito municipal. A questão é, se tiver, tem que seguir as regras da legislação municipal. Esse é o foco.
Que
é
a lei aprovada em 2012.
Exatamente.
Que é a lei aprovada em 2012.
Eu não sei informar se teve alguma ação ao longo desse tempo. Mas eu, até por experiência própria, quando eu fui procurador do município lá nos idos 2001 a 2003, já era recorrente esse problema de feira.
Sim, tanto é que a lei foi em 2002.
E tinha esse problema. Essa lei, na realidade, ela surgiu para disciplinar essa questão das feiras, que antes não tinha nenhum regramento legal sobre isso.
Então, eu acho que a prefeitura tem que conceder o alvará dentro da lei. Ela não está impedindo a realização da feira.
Inclusive, a lei já trata disso. Ela fala, deverá conceder o alvará desde que?
Na minha opinião, o que eu tenho percebido é que as feiras, elas já jogam com essa estratégia de conseguir uma liminar e não vai haver tempo hábil de se caçar aquela liminar. Perfeito. E depois ela vende, foi embora, acabou, já exauriu, perde o objeto. Então, aí cabe essa mobilização que vocês estão fazendo.
A última vez que ela veio, quando saiu uma liminar favorável ao município, só que ninguém foi procurar saber, descobriu isso na quarta ou quinta-feira, ela já tinha ficado uns 4 dias ilegal na cidade e foi embora, ficou por isso mesmo.
Pois é, Valmir, você tem cópia dessas liminares, né?
Aqui eu não tenho.
Você poderia encaminhar?
Encaminho.
A gente pode estudar e contribuir.
Podemos encaminhar toda a documentação referente à feira de um bom tempo para cá.
O que as pessoas têm que entender é que a lei não proíbe a realização das feiras. Ah, está contra a feira. A lei é bem clara, ela só está regulamentando. E tem os meses específicos que a lei, que a feira pode vir. Não é? Então, se tem uma lei que está regulamentando, ela tem que ser obedecida. E ela não está sendo obedecida.
Presidente, na época ela foi amplamente debatida. Quero até fazer uma questão de justiça aqui, que na época foi o vereador Ariosvaldo. E vamos falar a realidade. O vereador Ariosvaldo modificou várias leis no nosso município, né, e com muita competência. E tinha todos esses cuidados, né, justamente pensando numa ação judicial e tudo. E a gente percebe que a lei, ela é muito. Ela abrange tudo.
Verdade.
Né? Ela abrange, ela bem. Acho que ela está bem esclarecida. Então eu acho que aí o município, acho que com a questão jurídica, né, forte, o município tem tudo aí, tem toda a defesa do município aí. Não está proibindo a realização da feira, porém tem que ser seguida a lei. Né? Então, eu acho que tem todos os argumentos, até de defesa do município, para que siga essa lei.
Ok. Nós vamos passar as palavras para a ponderação finais do companheiro Valmir. E eu já autorizei ele poder fazer contato com o nosso jurídico. e caso for preciso, a gente tem que formar uma comissão para também poder acompanhar tanto a associação, o nosso jurídico, mais e a prefeitura também. Porque eu não vejo inconstitucionalidade nessa lei, não. Senão já tinha caído há muito tempo.
Foi muito bem elaborado.
Tinha caído há muito tempo. O que precisa é ser aplicada. E desde quando chega ali os caminhões poder descer mercadoria, o carro pequeno, tem que ser proibido. Tem que ser aplicada. E multar mesmo. Senão vai continuar virando cada mês do ano. Porque já tem quase 10 anos que se discute isso e não se resolve. E o jurídico do município também trabalhar. Pelo amor de Deus, né? Tem mais de 20 advogados lá embaixo. Mais de 20 advogados. Então, serviço público tá, em alguns setores está realmente a casa de ninguém. Porque se entra com a liminar, não se nega um alvará. Depois tem uma liminar, o município tem que usar os seus mecanismos para poder caçar essa liminar. Não é verdade? E isso não tem acontecido, que eu saiba, tá? Deus dará. E é contra a prefeitura. Então, a associação fica à margem, fica à mercê da própria sorte. Com a palavra, vereador Nicodemos.
Boa tarde, presidente, vereadores, por presente. Como o Valdir me diz aí, eles vêm com a liminar no final de semana, né? Na sexta-feira, vem sábado, domingo, e a segunda trabalha. Mas isso aí cabe a fiscalização, mas gente, tem que estar atento ali. Né? Para que tem a fiscalização? Para que é? Tem que estar atento. Todos nós estamos atentos. O município não concordou, né? Eles vêm com o liminar defendendo na sexta-feira. Coloca lá. Começou a instalar, não deixa. Tem que ter fiscalização. Para que fiscal? Fiscal para que é? Não é para esse tipo de coisa, não é para resolver as coisas, não. Cruzou o braço no final de semana, viajou, foi passear. Não pode ser assim, não. Hein? Se a prefeitura não autorizou, eles vêm com o liminar defendendo, não sabe, não, né? Não está atuando ninguém, no domingo, na segunda-feira também, devagar. Não pode acontecer entre vocês, né? Eu creio que tem que ser por aí. Tem que estar atento à fiscalização ali, atento. Né? Viu que estão vindo? Lá nem mais está defendendo, não pode, entendeu? E já está regulamentado ali, de janeiro a setembro, né? Já tem aí, entendeu? Então é isso aí, obrigado.
Agradeço a compreensão de todos, como disse no começo da minha fala, eu me senti abraçado pela casa e os parlamentares nos apoiaram, muito obrigado. Vamos estreitar esse relacionamento. Nós estamos com uma nova mentalidade na associação, tem uma moçada nova lá que quer mudar os conceitos de comércio de Ouro Preto. Haja visto a campanha.
Eu preciso também.
Haja visto a campanha de Natal que nós estamos fazendo aí. Você pode ver que nós conseguimos movimentar a cidade. Fica aqui o meu muito obrigado. E vou procurar sim, Léo. Eu ouvi o que eu queria ouvir, que teria o apoio da casa. Então, sim. Vou levantar todos os documentos, vou estar trazendo, entregando. É o Gustavo que passa?
Sim, tudo
bem. Vou passar para o Gustavo, vou tirar uma cópia para você também. Tá? E no mais, muito obrigado. E espero que nós consigamos aí combater essa.
Ok, bom.
Essa pirataria. Vou usar o termo do Léo, forasteiros. Muito obrigado.
Dando sequência aqui, essa abertura democrática que temos aqui através da nossa tribuna livre, nós vamos convidar agora a senhora Carla Efigênia e Estácio falar em nome da Fundação Ali Jardim sobre a questão do terreno para a construção do galpão para a ginástica. Sejam bem-vindos também. Estácio não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. E nem a última que vai virar aqui. A Carla não a conhecia, não? Seja bem-vinda.
Né?
Seja bem-vinda. Vem aí. Você falou que precisava de 5 minutos hoje. Tá, mas vai 10.
Ah, okay. Que ótimo, então. Então, boa noite a todos, né? Boa noite a todos. Cumprimento a todos os vereadores em nome do presidente da casa, o senhor vereador Léo. Nós estamos aqui hoje para fazer um pedido em nome dos atletas do Esporte Cidadania. Eu acho que todos já conhecem, né, o nosso projeto, né, ele fica lá na antiga fábrica de tecidos, né. Esse era um espaço improvisado que foi nos passado, né, para a gente continuar nosso projeto. Antes ele acontecia no OPTC, né. E hoje nós temos um contrato de comodato de espaço até 2016. É um espaço que é bem longe, né? É um espaço perigoso até pelas crianças. Essa semana teve um incidente grave lá, né? Não sei se vocês ficaram sabendo. Então, assim, com isso os pais ficam muito preocupados, porque como mandam uma criança para lá, naquele espaço, não tem segurança, né? É um caminho muito longo. Mas a gente continua com o projeto, continua lá, né? Mas a gente precisa de um novo espaço. Além disso, o espaço, ele hoje, pelo crescimento do projeto, ele está ficando pequeno para tantas crianças que a gente está atendendo. A gente faz algumas melhorias lá, mas ainda tem muitas goteiras. A ventilação é muito pequena. Tem muita poeira, rato, escorpião, aranha, tem de tudo lá, porque tem uma construção do lado, então tem muito entulho. O pé direito de lá é muito baixo, então os saltos que os meninos já estão alcançando, eles têm que segurar um pouquinho, porque senão pode machucar no telhado. Então, esta semana nós tivemos uma reunião com o secretário de esporte, o senhor Marcos, né? Que nos mostrou um espaço na rua Padre Faria. É um espaço muito grande, é um espaço mais adequado por segurança para a criança, porque já é mais dentro do bairro, né? Já não é tão longe igual está lá. E nós já temos empresas e alguns parceiros que quer nos apoiar na construção de um novo espaço, de um novo ginásio, né, para eles treinarem. Só que, no espaço que não é da gente, não é viável, né, a gente fazer uma construção. Então, hoje a gente está aqui, senhor Leonardo, aos vereadores, para pedir, né, para, se possível, nomear uma comissão de vereadores para estar nos ajudando a conquistar, né, esse novo terreno aí para a fundação, para a gente poder criar esse novo espaço lá para os ginastas. Eu vou passar a palavra para o Estácio, né, porque ele vai falar mais da questão técnica, né, dos meninos, e depois eu vou dar mais uma palavrinha.
Boa noite a todos. Todo mundo aqui já me conhece da casa, né? E Carla já disse quase tudo, né? Eu só queria colocar que o espaço está impedindo a evolução dos nossos alunos, né? Por ser baixo, né, o pé direito, como ela disse, que o espaço é pequeno, a gente está conseguindo cada vez mais equipamentos, os equipamentos já não estão cabendo, é um espaço pequeno porque torna muito risco para as crianças ficar saltando, fazendo as acrobacias perto uma da outra, né? Então o risco de acidente é muito grande. E assim, e hoje, por exemplo, apareceu uma mãe lá acompanhando a filha, porque ficou sabendo do caso que aconteceu no final de semana, no caminho, e ela falou que a partir do ano que vem a filha dela não continua, infelizmente, porque ela não pode ficar levando a filha, né? E é porque é um lugar muito afastado. Então a gente está aqui mesmo para pedir um novo terreno para a gente poder construir um novo espaço para atender melhor os nossos alunos. Hoje nós temos um atleta na seleção brasileira, que é o Breno. tem um técnico também que, né, hoje estou como técnico da seleção brasileira também, e assim, é um orgulho muito grande que a gente criar um espaço melhor para a gente atender, ser o nosso centro de treinamento, e ter a equipe toda da seleção brasileira de Ouro Preto, que é a equipe normalmente é do Rio de Janeiro. Né? Então, nós só temos um daqui de Ouro Preto. E a gente pretende colocar mais gente de Ouro Preto na seleção brasileira. Ok? Era isso que eu queria gostaria de falar. Muito obrigado.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade também para agradecer ao prefeito José Leandro por ter dobrado o valor do repasse que passa para a gente anualmente, ao senhor secretário Marcos, né, que nos apoia em todas as nossas atividades, ao senhor presidente da Câmara, aos vereadores que já nos apoiam, né, Tiago, Gugu, Luiz, né, Luiz? E gostaria de convidar aos que ainda não conhecem o nosso projeto, né, para fazer uma visita, para poder estar nos ajudando aqui também. Desculpa o Chiquinho também, ele dá um grande apoio também para a Fundação Aleijadinho, tá? Então é isso,
A gente já tem acompanhado, nós estamos aqui nessa casa desde 2005, senhora Carla. Estácio já veio aqui várias vezes, né? E essa questão do... louvamos a atitude do prefeito Zé Leandro de ter dobrado o repasse para a Fundação Aleijadinho. Que foi uma decisão louvável do prefeito Zé Leandro. E agora, tem que... já não pode mais ficar no varejo esses atletas. Já se passou da hora do município de Ouro Preto construir este ginásio ou esse galpão com padrões olímpicos para essa meninada. Se fôssemos uma cidade que tivéssemos uma dificuldade de poder pagar um 13º e outras coisas, nós não temos nem essa dificuldade. Nós vivemos uma cidade rica e tem condições financeiras. Já poderiam ter feito isso, né? Por exemplo, desses 2 bilhões de reais que se passaram no governo passado, poderia ter investido um dinheiro aí para a construção desse galpão, né, vereador Luiz? Não investiram porque não quiseram, porque não viram isso como política pública. Precisa de ter a política pública do esporte, sim. Precisa. Tem que sair desse varejo. Foi importante, às vezes, a Câmara, quando ajudou, poder ajudar a patrocinar os atletas, poder viajar para fora do país, o apoio que a própria prefeitura tem dado, mas isso tem que ser carta passada. Isso tem que ser do passado. O presente agora é além, porque eu até conheço o galpão da Fab Tecido, que praticamente nós também fomos nascidos e criados ali naquela região. Não é lugar daquilo, não. Aquilo é um lugar impróprio. Foi uma omissão. Foram mais de 100 imóveis desapropriados com terreno e tudo no governo passado. Mais de 100. Será que entre esses 100 não teria um para construir esse galpão? Tem, sim. Agora, nós do Patifaria, do Santa Cruz, do Alto da Cruz, nós temos esse privilégio ainda de gozar ainda de áreas que é possível fazer isso. Campos de futebol, pista de atletismo, esse ginásio com padrões olímpicos, tem que ter vontade política. Havendo vontade política, é possível. Porque a maior demagogia que fala que o esporte tira as crianças da droga. Mas se você não faz nada para poder agir, poder melhorar, vira demagogia, né, vereador Luiz? Vira demagogia. Se você não peita um governo para poder fazer uma obra para levar dignidade, vira demagogia, que o esporte tira. Mas e aí? É lógico que o esporte, além de tirar, ele protege. Ele protege muito, e muito mesmo. Mas tem que executar. Nós temos que sair desse varejo e ter que ficar dando 500, dando 1.000. Tem que executar um projeto, porque executando um grande projeto,
aí vocês conseguem até a captação de outro recurso de outras empresas para poder ajudar no projeto. Mas enquanto que ainda, esse, por omissão do poder público, eles continuarem órfãos, vai ficar complicado. Eu acredito que o governo Zé Leandro irá fazer. Que essa vantagem, né, tem minhas diferenças com o prefeito? Tem as diferenças com o prefeito Zé Leandro. Todo vereador que sabe disso. E nem sou de engolir seco e nem molhado. Mas esse discurso baratinho, molengo, sorrisinho no rosto, o prefeito Zé Leandro não tem. Então vocês cobrem do prefeito e ele pode fazer isso. E se ele falar que não vai fazer também, não vai fazer também não. Mas ele falar que ele vai fazer sim. Porque esse discurso molinho, né? Lembrar até de quem foi o tataravô da Carla, do Estácio, onde quer dizer, esse prefeito tem esse perfil não. Se ele falar que vai fazer a obra, não é nem de tábua nas costas, se bem que a mão dele é meio pesada, então, dá até ruim. Né? Então, se falar que vai fazer, vai, porque é possível fazer. Já de Ouro Preto já despertou um potencial nos nossos adolescentes e nas nossas crianças para essa modalidade desse esporte. Ou não já? Já despertou. Assim como a Caiaca despertou vários craques para o, né, para esse time que foi campeão aí outro dia, e outros do mundo afora aí, Ouro Preto já despertou, já temos crianças aqui com esse dom, com essa vocação, com essa liderança, né? Porque a pessoa que é vocacionada, ela já nasce vocacionada, já nasce com essa vocação, mas precisa de ter esse aperfeiçoamento e esse treinamento para seguir vencendo e produzindo os frutos. Mas o município não pode ficar na omissão. Com a palavra, vereador Thiago Mapa, e vamos pedir uma cadeira para a Carla sentar, ao menos 2 minutinhos aqui, senão daqui a pouco, né?
Então, boa tarde ao Estácio, a Carla, a Fabíola, a Neuza, tem ali uma companheira também no meio, e todos os funcionários, cumprimento a todos os funcionários da Fundação, em nome da Efigênia, né, que sempre está lá com vocês. Eu acho que é louvável, eu cheguei a trabalhar lá no Galpão com o Estácio, no início, uma dificuldade muito grande. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar, era no PTC ainda, não tinha, né, Estácio? Quantas vezes ficava ali 1 hora, só 2 horas, falta estrutura. Mas foi caminhando, a fundação junto até com a família do Estácio, que sempre ajudou, também apoiou muito esse projeto, conseguiram conquistar os materiais, os equipamentos de qualidade e foram evoluindo através dos anos ali dentro. Mas é muito importante isso que o Estácio colocou ali, a Carla, que é a questão da evolução dos atletas. Ele chegou num ponto, o Breno, no dia que eu estava lá, que ele tem que reduzir o salto na cama elástica, porque senão ele vai encostar a cabeça lá no teto, pode até se lesionar. Então ele em vez de evoluir, chegou no ponto que ele parou, chegou um patamar que os atletas têm que parar. E fora a falta de estrutura que é completa, né, gente? Quem conhece aquela região, igual o vereador Léo colocou bem, não tem estrutura nenhuma. Aquela escada, vira e mexe, que mato está grande ali, aquela questão de animais, já matou cobra ali, o local é isolado, é escuro. Tudo, todo tipo de dificuldade ali tem. Eu acho, cara, que você já tem o recurso para construir, precisa da área?
Nós temos projetos, né?
Fala no microfone que é transmitido pelas rádios.
Nós temos projetos e nós temos empresas interessadas nesse projeto. Só que eles só podem nos ajudar se a gente tiver um terreno próprio da fundação, entendeu? Então, nós temos muita ajuda. Tem um deputado também que tá querendo nos ajudar, né? Mas, então, a gente depende muito desse terreno.
Então olha, gente, aqui,
pontapé inicial,
o primeiro passo é o terreno. Então, a gente torce, vereador Lida, que tem uma reunião, a gente tem uma reunião junto com o prefeito Zé Leandro, que a gente, quando a gente esteve lá com o vereador Luiz, né, Luiz? Nós estivemos lá com o prefeito, ele pegou e falou, olha, eu vou dobrar o repasso. Demorou um tiquinho, tudo, mas cumpriu, foi o que o vereador Léo colocou. Mas cumpriu. Então, eu acredito, se a gente tiver a palavra do prefeito, que vai ter o terreno, mas tem que olhar essa localização, tem que olhar tudo direitinho, que é muito importante isso. Eu tenho certeza, Carla, igual o vereador Léo, eu confio no prefeito Zé Leandro, eu tenho certeza que se ele prometer o terreno, ele vai cumprir. Ele não tem essa lenga-lenga, não. Eu lembro que no governo passado, Vocês lembram naquela negócio de campanha? Tinha aquele projeto maravilhoso lá da fábrica de tecido, uma foto. Era coisa de outro mundo. O projeto era a coisa mais bonita. Saiu nos jornais. Como que é, Léo? Vem ser feliz mais uma vez, né? Projeto maravilhoso. O trem de outro mundo. Quantos milhões se gastou ali naquela fábrica para derrubar aquilo ali? Quantos milhões? Por que não investiram nesses meninos? Então, gente, tem que apoiar sim, conhecer esse projeto. Quero aproveitar e pedir desculpa por não estar presente lá no dia da premiação, da festa, da confraternização da fundação, onde todos os vereadores foram convidados. Na correria da gente é tanta. No dia era aniversário, era o casamento da minha irmã. Quase que eu esqueço, eu estava vindo para a reunião, me avisaram na correria. Por isso eu não estava presente, peço desculpa a vocês da fundação por não estar presente. Deu no mesmo dia do casamento da minha irmã. Mas, assim, você sabe que tem o apoio desse vereador, de outros vereadores que eu vejo, sempre o vereador Luiz lá presente. Hoje também o vereador Gugu está entrando nessa luta. E tenho certeza, se vocês têm a questão do terreno, o deputado Alencar da Silveira, né, Wander? Já nos garantiu uma emenda também para vocês. Eu já até andei conversando com vocês para ajudar nessa construção. É uma pessoa séria. Quero até falar de primeira mão aqui. Eu falei da academia do bairro Taquaral, uma academia ao ar livre. O deputado Alencar prometeu, pode ir lá na guarda municipal. A academia já chegou, porque ele cumpre.
Vamos fugir
é deputado que cumpre. Então a gente vai cobrar dele para que mande essa emenda para vocês, e cobrar do prefeito Zé Leandro, tenho certeza que ele apoiará para a gente conseguir fazer esse ginásio o mais rápido possível. Obrigado, viu, Carlos?
Obrigado. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, senhores vereadores, público presente, funcionários dessa casa, ouvintes, principalmente ouvintes que ficam lá no governo, às vezes com o radinho lá 24 horas para saber o que o vereador está falando. É importante isso aí. Parabenizar a Fundação Aleijadinho pelo grande trabalho que vem prestando a Ouro Preto nesses últimos anos. Parabenizar todos os funcionários, os professores com essa luta, o Estácio, não está aqui à toa, já vem anos fazendo luta. E nós podemos legislar aqui, presidente Léo. Às vezes vocês pensam que a gente não preocupa. Algumas emendas aqui foram feitas em respeito aos majoritários da região. Foi o presidente Léo, fez junto comigo e o Paquinha, em respeito, porque às vezes o governo respeita essas coisas. E tem hora que a gente fica até meio assim, porque às vezes o prefeito tem que levar, não é só o secretário de esporte, não. Tem que levar os vereadores também.
Lógico.
São majoritários da região. Está aqui como o Léo, está aqui há 5 anos, Luiz Gonzaga, está o Paquinha aqui 5 anos, pedindo ginásio, pedindo melhorias para aquele Padre Faria. E ali merece. São mais de 12 mil habitantes, uma área de grande vulnerabilidade. E não pode ficar sem projetos. Quando o doutor Zeliano falou que ia implantar uma grande área de esporte lá no lado da antiga FEBEM, eu fui um dos primeiros a falar com ele. Você não pode esquecer, Ouro Preto não pode ser só de um lado, não. Tem que ter os dois lados. Falei com ele na casa dele. E esse ano tivemos a oportunidade aqui, eu e o vereador Paquinha e o Tiago, de colocar na emenda, fazer a emenda para que fizesse um ginásio. Não um ginásio poliesportivo que abrangesse, com a diferença de outros, como futsal, essas coisas, que poderá ser feito outros também lá. Mas os seus é diferente. É um ginásio específico, que tem que ter fosso, tem que ter um padrão diferente. Porque não adianta não ter um padrão, uma coisa diferente aqui. Vocês têm precisado de minhas tênis, igual já precisaram várias vezes. Então eu acho que aqui tem vereadores que preocupam, sim. Fizemos questão de colocar. Ele pode demorar 1 ano, 2, 3. Mas ele poderá fazer. Mas o que vocês vieram pedir aqui, gente, é menos do que pedir o ginásio inteiro. Vocês vieram pedir um local, um terreno, porque vários deputados querem investir em vocês, pelo trabalho que é feito, pelo trabalho da fundação. Todos os vereadores conhecem, só não conhece quem é leigo, não escuta rádio, não vem na Câmara, não escuta um radinho. Eu tenho certeza que as pessoas escutam. Tivemos lá o vereador Gugu, eu tive com o vereador Gugu lá, com o deputado lá, né, Gugu? Tivemos com o seu deputado lá. O que, que o deputado falou? Que está disposto a investir. Mas às vezes ele não pode investir num lugar que não, ninguém sabe até hoje. Eu não sei
apoia a base do governo, mas eu não sei. Eu não sei se o outro vereador sabe. Zeliano falou que vai ser A, B ou C, aquilo. É preciso definir o que vai ser. Se vai ser uma fonte geradora de emprego, se vai ser uma fábrica. Mas vocês têm que ter seus lugares, sim. Ali está longe, está fora de mão. Está bem aceito no momento? Sim. Não tem outro lugar. Mas não é lugar preparado, não é lugar próprio. E tem, igual o nobre colega, o presidente da casa falou, tem vários terrenos ali. Muitos terrenos ali. Ali para cima. Agora, é preciso fazer mesmo. Não pode fazer igual o outro que falou que ia dar o terreno, ficou 3 anos está. Você sabe disso. Não podemos engambelar mais as pessoas. As pessoas são, têm que levar as coisas a sério. Não pode ser assim. Isso que o Thiago falou é verdade. Uma das primeiras preocupações que tivemos lá, Zé Leandro, falei com ele lá dentro da fábrica. Ô Zé, o pessoal aqui está indignado. Porque tudo aumenta. E eles vão ficar ganhando as mesmas miséria, mixaria, ou você vai dar uma ajuda melhor. Por aquilo, por aquela palavra que 2 ou 3 vereadores falaram, quase todas as entidades foram dobradas as coisas. E nesse ponto a gente tem que agradecer ele. Ele tratou e cumpriu. Espero que a Fundação também cumpra os seus tratos, cumpra as coisas, para a gente estar sempre apoiando. Porque às vezes cumpre um lado, não cumpre o outro, tem que cumprir. Isso é muito importante. Mas vai ter, na minha parte, vai ter o apoio, vai continuar tendo, não só desses 3 vereadores ou 4, de toda a casa, porque a casa conhece. Tem pessoas aqui que já recebeu moções aqui 2 vezes, porque tem competência no trabalho, sabe fazer o trabalho social, sabe fazer as coisas. Então, espero que vocês continuem a luta e nós, eu tenho certeza que a nossa parte, nós, todos os vereadores, eu tenho certeza que fará. E a gente vai correr atrás de cada deputado, cada um tem seus deputados, para tentar fazer isso o mais rápido possível, que não espere até 2014. Obrigado, senhor presidente.
Presidente. Com a palavra, vereador Alisson.
Boa tarde a todos. Fabíola, Leiliane, que não quiseram vir para cá, né? Estão acanhadas ali atrás. Vereadores. Estácio, Carlos. Vocês sabem que eu só trabalho com certezas e só apoio aquilo que é sério, né? Vocês sabem disso. Por isso eu não disse a você que para não citar, né? Nome do deputado, porque somente se acontecer realmente da prefeitura doar esse terreno para a fundação e mais, que doe naquela área ali mesmo, que é uma área de grande vulnerabilidade, e eu entendo que o principal objetivo do projeto é esse, né? Inserir as crianças para que elas possam ter um futuro bem mais promissor do que hoje algumas regiões reservam a elas. Mas eu quero dizer a vocês que desde o início do ano me tornei parceiro de vocês e comecei a sonhar também junto com vocês. E vir ali na UFOP, na universidade, a construção de um complexo de ginástica olímpica, né? Eu não sei nem se isso é legal, mas veja bem, vereadores, já pensou se aqueles alunos possam ter uma bolsa de estudo, uma universidade, poderem estudar numa universidade federal, porque eles conseguiram, por exemplo, uma vaga na seleção brasileira? Olha, que seria de grande estímulo para todos os outros, na verdade, poder estudar numa universidade, fazer um curso de logicamente dentro da área de educação física, de nutrição, enfim, né? Não sei se isso é legal, a gente pode até abrir o debate a isso, né, junto à universidade, mas vocês podem continuar contando com este vereador. Naquilo que eu puder apoiar, eu apoiarei. E, logicamente, a gente espera que os resultados continuem acontecendo, como aconteceu, né? Desculpa, eu esqueci o nome dele. Com o Breno Lucas e com você, né? Também, Estácio, agora na seleção. Contem conosco. Obrigado.
Presidente. Palavra de Deus, Chiquinho.
Presidente, queria saudar toda a equipe. Dizer que é bonito essa valorização, viu, Carla? Acho que tanto você quanto está, citar quem veio junto, né? A gente caminha sempre junto. Você, sobretudo, que às vezes é um esporte que faz índices individuais, mas que é treinado numa seleção, é conjunto, né? Um aprendendo com o outro. Eu acho que isso mostra significativamente que essa é uma ação que deve ser adotada por Ouro Preto, né? É uma ação que não deve ser do prefeito A, B ou C, porque o prefeito passa e o projeto continua. É uma ação que não deve ser do vereador A, B ou C, porque os vereadores também passam, a gente quer que o projeto continue, e que às vezes a gente pode tentar contribuir de várias formas. Dentre elas, o Bia do Gugu, até acho muito nobre a iniciativa, acho que é um modelo até norte-americano, os Estados Unidos tem muito isso com o futebol americano, né, com o basquete, mas que a gente tem que batalhar muito para o título de propriedade da personalidade jurídica fundação, né, Antônio Francisco Lisboa, que é quem hoje coordena os trabalhos da ginástica de trampolim. Por quê? Porque isso vai se tornar um fato que os advogados chamam de sine qua non, sem ele não tem jeito, para que haja um investimento nessa construção. Mas, Thiago, discordo do senhor, em parte, porque parte me cabe, de que foi gasto dinheiro ali naquele terminal. Inclusive, está no orçamento desse ano, na fábrica de tecido, desculpa, dinheiro do município, porque está no orçamento desse ano, a previsão orçamentária também muito alta, né? E com recurso da Fonte 100, que o recurso veio do Ministério do Turismo amarrado, né? E existem alguns bastidores nessa história, porque hoje, querendo ou não, eu também não acho que é o local ideal. Inclusive, eu fui lá discutir várias vezes com o secretário de esportes, né? Inclusive, houve um secretário de esportes da própria fundação que esteve na prefeitura, né? Acho que isso é um gesto também, mas discordo das condições de salubridade daquele lugar, né? A gente percebe que há pouca oxigenação, existem essas limitações técnicas, mas no projeto original previa demolição daquela parte. Eu me lembro o dia que, em reunião com a Cristina, eu mostrei isso para ela, que era minha obrigação por fazer uma política séria enquanto eu era secretário. Falei: Cristina, eu estou indo conversar com os arquitetos daqui a demolição desse espaço. Ela ficou desesperada, né? Como eu fiquei também. Então a gente houve uma série de conversas para que evitasse a demolição daquele espaço, para que mesmo provisoriamente os alunos continuassem ali. Eu acho que não foi algo tão discreto, porque nós fizemos inclusive campeões, medalhas, né, levamos a índice de seleção brasileira. Eu vou dar uma parte para o senhor só para me concluir a linha de raciocínio. Mas eu acho que agora é um momento novo de nós estarmos unidos aqui, né, e principalmente os vereadores da base do governo, solicitando que na LOA do ano que vem, né, a LOA de 2014, está no momento, né, vereador Lito, da gente discutir isso, se preveja recursos para desapropriação, quem sabe, ou então a destinação direta de uma área. Agora, o senhor colocou um ponto crucial, o vereador Luiz falou nisso também, o vereador Gugu, é de haver um diálogo sobre a maneira da fundação com o município, a escolha de área, para que a gente não corra o risco de passar um presente grego para eles. Uma área que não está dentro de possibilidade de construção dentro do nosso plano diretor, que já não é revisado, que já tem 10 anos, causa... E o vereador Gugu estava conversando sobre isso outro dia. Para não ser uma área tombada e depois todo mundo colocar a culpa no IFAM, o IFAM não deixa, não sei o quê. Ou rever essa política, né, do plano diretor, como o vereador Roberto colocou outro dia, a gente chamar uma audiência para discutir, tem que se pensar no crescimento da cidade, mas o crescimento sustentável. Mas faço eco com o senhor, não, até admiro o senhor, vem aí constantemente defendendo essa bandeira. É a área do senhor, que é a educação física, né, mas estamos juntos nessa bandeira, vereadores. O vereador Luiz colocou muito bem, uma causa da Casa Legislativa de Ouro Preto, e vamos caminhando junto nesse sentido aí.
Vereador, só permite uma parte, já que fui citado. Eu concordo com o senhor que a verba já vem amarrada, que já tinha o projeto, mas que foi jogado muito dinheiro fora ali, foi com aquela demolição. Entendo que Vossa Excelência também não concorde com aquela demolição que aconteceu. E na época eu lembro da briga do Estácio, da Fundação, por estar presente, por estar trabalhando ali, para conseguir aquele galpão que hoje formou esses atletas vencedores. E eu até falo que o Estácio ali é considerado pela maioria, pelo que eu convivi ali, até como pai mesmo, como o orientador, o tio, a pessoa ali que abraça, não só o Estácio, mas como a Neuça, esposa do Luiz e os outros professores ali e as pessoas da fundação, as pessoas ali muito se espelham nele, se olham ele. Mas eu acho que foi muito dinheiro jogado fora. Eu acho que quem fez o projeto ali, infelizmente, se equivocou. Ali não era local para fazer aquilo. E foi a oportunidade que teve, eles acabaram pegando por ter aquela oportunidade. Mas ainda acho que foi muito dinheiro jogado fora. E concordo com Vossa Excelência.
Só para dizer que continua no orçamento, inclusive previsão orçamentária, sim, do governo federal para lá.
Finalizar agora a obra, né, que já começou, que já jogou tanto fora, agora ver se vira um centro, né? Igual Vossa Excelência colocou. Entendo que a verba já é amarrada. Mas quando eu coloquei isso, eu coloquei na forma
que eles pegaram aquele espaço, que era a oportunidade que eles tinham naquele momento. Não foi sentido outro espaço. Então, realmente, assim, eles precisam de um local adequado para se evoluir mais, mais e mais. E tenho certeza que o prefeito Zé Leandro vai atender, o vereador líder também vai levar esse anseio para o prefeito, e a gente vai conseguir uma área que realmente atenda a fundação pelo trabalho hípico, limpo e bonito que mostra o nosso município. Obrigado.
Com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Carla, Estácio, primeiramente eu quero agradecer vocês, né? Ouro Preto agradece pelo grande trabalho que vocês fazem, né, com essa equipe, a fundação faz. Já conheço o trabalho de fundação de muitos anos e agora conhecendo o trabalho de vocês. Vamos colocar o nosso mandato à disposição de vocês. Vejo que o que vocês buscam não é um sonho, não é porque sonho que se sonha sozinho, esse sonho não prospera. Mas vocês vieram aqui compartilhar conosco o sonho de vocês. E agora é um sonho dessa Casa Legislativa de trabalharmos juntos, não é? Para que nós possamos fazer concretizar esse sonho. Então conte conosco, não é? Em caminho para que vocês remetam esse projeto, não é? Que vocês têm a Casa Legislativa. Nós fazemos aqui uma indicação conjunta ao Executivo, não é? Para que nós possamos trabalhar aí essa área para destinar para a Fundação, para a gente fazer o nosso sonho, se Deus quiser, no futuro breve, acontecer. Então conte conosco. Muito obrigado, parabéns.
Com a palavra, vereador Vander.
Presidente, apenas para cumprimentar aqui o Estácio, a Carla, dar meu testemunho aqui da importância do esporte. Eu tenho 3 filhos, graças a Deus, todos 3 sempre tiveram o esporte como, né, seu cotidiano, dia a dia. Meu filho mais velho hoje está com 22 anos, foi jogador do América, e desde o início, quando ele tava lá, tinha lá seus 10 anos, eu me lembro um dia que eu estava lá com os pais lá no jogo do América, aí uns elogiavam, né, outros criticavam, ainda mais que a posição dele era zagueiro. Aí um pai virou para ele e falou assim: Vander, não desiste, traga seu filho o tempo que você puder, só se você não tiver condições. Por quê? A questão não é ele amanhã virar um jogador, amanhã ele vai virar um homem, né? É um cidadão. E aí foi assim com ele. É um rapaz que hoje não está em farra, não tem bebedeira, não tem nada, não é jogador, não virou profissional, mas realmente virou um homem. Né? Então, como diz bem o presidente Léo, fica esse discurso, né, dos políticos aí, de que o esporte é a solução. Talvez não seja 100%, mas que prevê em praticamente quase 100%, vereador, tem, com certeza, né? O meu caçulinha também está na América, está com 10 anos. Eu acho mais engraçado, às vezes a gente está em festa de família, né? Quando eu já tomo o meu segundo copo de cerveja, ele me chama a atenção, né? Isso é o quê? É o esporte, né? O bem que o esporte faz. Então a gente pensa muito pequeno ainda em relação a isso, né? O orçamento do ano passado na Secretaria de Esporte era de 2 milhões, esse é de 5, mas é muito pouco. Ainda é muito pouco pela importância que tem o esporte, né? E eu percebo, sim, que o esporte é uma, seria, na minha visão, é a solução, sim, da proteção das drogas. Se não vai terminar isso 100%, mas eu tenho certeza que uma grande parcela dos nossos jovens, das nossas crianças hoje, que participarem de competições, né, do esporte ali efetivamente no seu dia a dia, com certeza amanhã serão cidadãos do bem, né, e estarão em defesa, né, dessa competição, essa praga do mundo hoje, que é as drogas.
É só destacar, presidente, uma contribuição dessa casa, inclusive. Quando chegou aqui o projeto de reforma administrativa, não sei se vocês lembram, havia um assessor de futebol. E essa casa transformou essa assessoria em assessoria de esportes especializados. Até por entender que há uma lacuna, né, tanto de investimento quanto de prestígio, né, para esses esportes especializados. Então, acho que é importante o que o senhor está falando. Se a gente fizer um levantamento do que se repassou ao futebol até hoje, todas as prefeituras, né, no Brasil, dentro da nossa cultura, e o que se repassa de esportes especializados, vamos ver que o índice está lá embaixo.
Muito bem. Então, eu acho que a gente deve, né, para refletir, acho que esse é um caminho, né, investir no esporte, não só no futebol, mas enfim, em todo o esporte, né? Quanto à área, eu tenho certeza que quando a fundação estiver a área em nome da fundação, tenho certeza que não faltará recurso, nem do governo federal, nem do governo do estado, né, através dos deputados, como diz o vereador Tiago, o vereador Gugu, né? Nós temos deputados bem votados aqui, com compromisso com Ouro Preto, caso do deputado Alencar, deputado Toninho Pinheiro, então não tem dificuldade. Hoje existe o recurso. Agora, uma exigência é o quê? É a fundação, no caso, né? A fundação, ela estar com a documentação regulamentada e a área em seu nome. Porque senão não consegue recurso federal e estadual, né? Então, acho que a gente, nós como Câmara, temos que trabalhar nisso para que o quanto antes a gente consiga esse terreno, né? Que aí assim, eu tenho certeza que a construção, pelo nome que tem a fundação e pelo nome que tem Ouro Preto, a gente não vai ter dificuldade. Muito obrigado.
Presidente, só para concluir uma
última palavra.
Eu acho que queria me retratar quando eu falei do secretário, porque a gente tem um respeito muito grande pro secretário, só que quando eu não concordo, eu prefiro falar o que eu penso. Parece que levou a fundação, não sei quem, um terreno aqui na descida do Pato Faria, depois do Horácio Andrade. Eu só queria salientar que é uma área, assim, um bocado de patrimônio, que na escola Horácio Andrade foi feito um galpão lá, teve que desmanchar. Então, para a gente não ser, como o Chiquinho falou, talvez dar um presente de grego, então é melhor que tenha um lugar, né, que possa mesmo fazer, porque depois que começa uma coisa tem que desmanchar. Aí é só para um toque, é um toque sutil de que isso aconteceu.
Então, ele realmente nos levou lá, nesse terreno, mas foi uma sugestão. E isso a gente mesmo já conversou sobre essa questão aí de patrimônio, de isso. Então, ele mesmo já está ciente que pode ser que aquele espaço tenha esse problema aí.
Tá bom? Poder finalizar aqui, tem uma área ali, sim, em frente à própria escola Hélio Homem de Faria. Tem que tirar um volume de terra, mas tem espaço. Tem lá no antigo, lá embaixo, no antigo sítio de Pica-Pau Amarelo, tem várias áreas ali que pode fazer. Não tem problema nenhum com o patrimônio, que ali não faz parte da ZPE. A ZPE, ela pega ali na rua Nossa Senhora do Parto e vem até aqui para cidade afora. Então, esta área onde tem várias áreas ali é na Desidério de Matos, fica atrás do campo de futebol. E eu acho que também, quando o secretário tiver essas sugestões, acho que não custa nada também convidar os vereadores para que vá lá fazer visita também, porque é mais duas, três cabeças que vai sugerir. Agora, tem que entrar em contato com o prefeito. Quem doa o terreno é o prefeito, não é secretário. E quem vai autorizar é a Câmara, né? Então, só podendo continuar tendo essa puxação de tapete, mas o importante, em primeiro lugar, é doar o terreno para a fundação. Ou fazer um termo de incomodato também. Não sei se o município pode doar o terreno. Não tenho essa certeza. Mas eu acho que pode fazer um incomodato, né?
No caso da instituição sem fins lucrativos e com utilidade pública, pode, presidente?
Pode, né? Então, já está mais adiantado ainda. Agora falta ação política. E já identificar, fazer a topografia, doar tantas áreas e barco continuar remando. Com a palavra, a vereadora Solange. Após a vereadora Solange, nenhum vereador mais manifestou. Eu vou passar a palavra ao vereador Zé Maria, manifestou ali. Com a palavra, vereador Solange.
Boa tarde ao presidente dessa casa, demais vereadores, boa tarde ao público presente, aos ouvintes, e cumprimento, né, a toda a fundação, na pessoa do Estácio. E primeiramente parabenizar vocês, porque vocês vêm com um trabalho de longa data. Não é fácil e não é todos, sempre que a gente vê pessoas que pegam e levam à frente realmente uma equipe que está, né, Nilson está sempre contando os casos para nós, levando adiante. E o presidente acabou de falar a palavra que eu iria falar aqui, está precisando de ação do Poder Executivo, porque vocês já provaram que são capazes, vocês já demonstraram que têm valores, né? Já estão levando frutos lá para fora, né? O vereador falou ali, outros frutos ficam aqui, porque não só a pessoa que chegou a alcançar o mérito de ser hoje um atleta profissional, mas aqueles que aqui estão praticando esporte e não praticando uso de drogas. Então, o município está demorando muito para enxergar tanta benfeitoria. Ainda bem que tem os parceiros, né, igual vocês mesmos disseram, que sozinhos vocês não ficaram. Tem a equipe que está lá o dia a dia no trabalho com as crianças, tem as pessoas, né, igual o Luiz, né, o vereador Luiz, o vereador Gugu, o vereador Chiquinho, as empresas aqui de Ouro Preto, acredito que várias devem estar apoiando vocês há tantos anos, já ouvi vários casos. Que bom, agora está na hora do Poder Executivo acordar e realmente, se tem essa situação, né, de possibilidade de um terreno para estar atendendo melhor e vocês assim estar atendendo mais crianças, porque eu acredito que pelo espaço não ser grande, vocês têm que diminuir ali a quantidade de crianças. Às vezes, crianças que querem estar participando deixam de participar por causa do espaço ser pequeno. Então, nós estamos aqui, essa casa vai dar todo o apoio e vamos estar abraçando a essa situação e ver com o Poder Executivo para estar realmente conseguindo com que vocês adquiram o terreno e a gente continuar na luta aí para pedir doações para estar realizando a obra. Eu vejo igual foi feito um poliesportivo em Cachoeira do Campo. Eu não vejo ações do tipo que vocês fazem aqui num espaço que não é o espaço legal que deveria ser. Lá tem um polo esportivo e a gente não vê atividade no polo esportivo. Então, muitas das vezes, o Poder Executivo, eu acredito que não abraça realmente na onde tem que ser abraçado. Quantas quadras que tem no nosso município, mas quantas delas você vê falar que faz ações da forma que vocês fazem lá, com seriedade, com dedicação? Eu acredito que precisa de enxergar mais os horizontes e dedicar realmente àqueles que querem e têm a dedicação com as crianças. Parabéns pelo trabalho de vocês e pode contar com a vereadora Solange para as ações futuras.
Palavra, vereador Zé Maria.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, também ouvindo da Rádio Província Sideral, gostaria de cumprimentar a todos e pedir a palavra para parabenizar, né, Estácio e também a Carlos, né, que está empenhando, né, lutando em prol do esporte. O esporte é muita coisa, né, para nós. Falar na saúde, né, esporte é saúde, né, esporte tira, né, as crianças, né, da rua, né. Então, eu falo só essas duas coisas. Mas a importância do esporte é tão grande, né, que se a gente for falar, né, a importância do esporte, a gente fala muito, e eu tenho observado, né, o empenho, né, de vocês, né, dois, né, em prol do esporte, reivindicando esta, né, esse terreno, né, para fazer esse, né, para fazer, reivindicando esse terreno, né, para fazer esta, né, para que reforça mais, né, o esporte, que nesse terreno que você está reivindicando pode ter uma, né, um atendimento melhor, né, para o esporte, né, aqui no Ouro Preto. Agora foi falar do lugar que está sendo executado o esporte, não está sendo um lugar adequado. Então, parabéns para vocês e continuo com essa coragem, né, que é uma coisa muito boa, né, que vocês estão fazendo. Muito agradeço a vocês, agradeço também o presidente.
Passo a palavra para a senhora Carla e para o seu Estácio para suas ponderações finais.
Bem, eu quero agradecer o apoio, né, que vocês nos deram aqui hoje. A gente reconhece, né, que há mais tempo todos nos ajudam, né? E aproveitando a oportunidade, eu quero falar para vocês que nós temos um projeto aprovado no Ministério do Esporte, que é para uma viagem no campeonato do ano que vem, que vai acontecer em Lolé. Então, nós já temos o reconhecimento de uma entidade, né, no Ministério do Esporte, que isso já também é muito importante. E também eu gostaria de fazer um outro pedido, já que, né, esse pedido do terreno, mas a construção vai demorar um tempo, né, a longo prazo. É sobre a questão do telhado. É, nós estamos nessa época de chuva e lá é muita goteira que tem lá, muita goteira mesmo. E é, a manutenção desse telhado vai ficar muito cara. E a fundação não tem condição nesse momento de fazer essa manutenção. Então eu queria ver se a prefeitura ou através de vocês aí tem alguma possibilidade de estar nos ajudando nessa parte aí da manutenção desse telhado. É, eu agradeço a todos mais uma vez, né? E convido para vocês conhecerem o nosso projeto. A sede da fundação fica em Saramenha, né? O administrativo dela todo fica lá. Aproveito também para falar que nós temos uma marcenaria, uma mecânica industrial e uma loja de artesanato. É aberta ao público, né? Então, eu gostaria que vocês nos apoiassem também, né, nesses outros projetos que a gente tem.
Bom, eu agradecer também, né? Essa casa sempre nos apoiou há muitos anos. É... pelo reconhecimento do trabalho que é feito lá, a Solange que falou que é um trabalho sério. E graças a Deus até hoje só vem crescendo. Esqueci de comentar que a Alice entrou também para a seleção, vai estar participando do Campeonato da Colômbia agora, pela Confederação Brasileira de Ginástica, na categoria Júnior, lá em Bogotá. Tá? E agradeço vocês, né, mais uma vez, por essa oportunidade. Muito obrigado.
Agradecemos aí a presença do pessoal da Fundação Aleijadinho e fazer contato com os vereadores que já acompanharam lá para a questão da doação desse terreno. Vereador Tiago Gugu, vereador Luiz Gonzaga, vereador Chiquinho de Assis. Ok? Fazer contato junto com a Fundação e marcar com o prefeito essa visita. Temos o comandante Márcio Gustavo Guerra de Toledo. Dá esclarecimento quanto à legalidade e ilegalidade e responsabilidade oriundas do bombeiro voluntário. Está presente? Não está presente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da chamada intermediária.
Chamada intermediária, Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da rádio. Chiquinho de Assis, Zé Dubinga, Zé Maria Germano, Léo Feijoada,
presente.
Luiz Gonzaga, Roberto Leandro,
presente.
Paquinha,
presente.
Maurílio Zacarias, Nicodemos,
presente.
Solange,
presente.
Thiago Mapa,
presente.
Wander Albuquerque,
presente.
É, esses quatro nomes que a gente disse aí vai ser uma comissão especial poder acompanhar a equipe da Fundação Aleijadinho para a questão da doação do terreno. Temos um assunto aqui para se tratar com os colegas, sobre o que nós outro desde 2009 foi desapropriado o terreno lá na Barra para a construção da nova Câmara. Isso fica prolongando, rendendo e cada dia que passa, vereador, está pior. Uma hora tem que ir lá o perito, quando em 2009, quando o perito avaliou, a família queria o dobro e realmente na época houve uma dúvida que se e o valor que foi desapropriado estava bem abaixo do valor de mercado e o tempo está se passando e dentro da lei tem mais ou menos 5 anos, está para vencer já no ano que vem. Mas o perito, já pedimos à justiça para que liberasse o perito, já devolvemos o recurso para a prefeitura, para pagar esse perito, mas o perito não vai. Ele sumiu, não vai, parece que tem interesse de não ir mesmo. E, mediante isto, com a nova Câmara aqui hoje, com o número de vereadores, de 15, foi feito um novo levantamento, até do próprio projeto que já estava pronto, não vai mais caber. Tem como fazer. Então, estava conversando com o nosso jurídico e com o diretor dessa casa e outras pessoas aqui da casa mesmo,
não será uma decisão sozinha do presidente, para não... acho até que tem que partir disso mesmo, tem que estar consultando os colegas vereadores, e foi depositado em torno de R$730 mil numa conta judicial, e hoje, com as aplicações e tudo que esse dinheiro não fica parado lá, deve estar em torno de uns R$800 mil. E eu estou pensando em sugerir a revogação desse decreto, devolver esse imóvel para que o município dê a destinação que eles acharem lá, não para a Câmara não comporta. Então eu gostaria de saber dos colegas vereadores qual que é a opinião deles, vou pedir uma opinião se concorda com a revogação ou não, será mais um engodo no cofre do próprio município, porque isso está rendendo demais, tem desde janeiro que estamos consistentemente lutando por isso, mas não se consegue. A família hoje entende que aquilo vale mais de R$2 milhões. Eu sei que R$730 mil, aquilo é muito pouco mesmo. E caso o avalista dá favorável à família, a Câmara terá que disponibilizar mais R$1 milhão para poder acabar de pagar quem perde. Então a gente tem que parar de sonhar com esse fato. O que tem que haver para o futuro a identificação de um outro terreno, somente o terreno, para que se faça um projeto de um todo. E lá embaixo também tem as próprias dificuldades da própria geografia do próprio de Ouro Preto. Não tem estacionamento. Assim como aqui também, aqui nas praças não tem. Mas próximo tem. O secretário de Turismo tirou o estacionamento de todos os ouropretanos. Inclusive, ele está com a asa tão grande que até dos vereadores ele tirou. Né? Aí eu pergunto ao vereador Luiz qual que é a resposta, se ele concorda ou não. A gente pediu o prefeito a revogar esse decreto. Sim ou não?
Presidente, gostaria de falar um minutinho. Presidente, primeiro parabenizar Vossa Excelência por trazer a público, num plenário, um assunto desse. Vossa Excelência poderia estar resolvendo isso até com os vereadores, você sabe disso, mas é parabenizar por isso, que expor a coisa à pública, isso é importante. E nunca concordei, presidente, que a Casa Legislativa aqui fosse para lá, é a opinião minha. Concordo com Vossa Excelência que para 15 vereadores, e hoje está pequeno, tem muitos funcionários, mas vejo que a casa, no sentido aí, poderia ter, igual, por exemplo, sei lá, alugar uma casa, que às vezes eu vejo muitas pessoas, muitos funcionários só no lugar, talvez isso cause uma má impressão pública das pessoas que vêm, às vezes, vê 3, 4 pessoas para atender uma. Não quer dizer que são ruins funcionários, não, para não distorcer as coisas. Mas eu concordo com você nesse sentido aí, vou apoiar Vossa Excelência nesse sentido aí.
Outros vereadores querem se manifestarem ou mantém?
Presidente, não, que eu acho que é um gesto, até muito nobre do senhor discutir isso com a gente, mas eu acho que é um gesto, né, exclusivo de Vossa Excelência, né, quanto presidente da casa. Eu sempre questionei muito essa questão de devolução, porque o dinheiro, na verdade, é um dinheiro público, né? Então, mas enfim. Mas eu fico muito preocupado com a destinação final do imóvel mesmo, sabe? Da garantia de que ele seria utilizado para a coletividade, vamos dizer assim, com maior acesso, quiçá, de uma entidade que represente, seja muito próximo das nossas ações. Foi esse o objetivo. Assim, eu acho que é nobre, o senhor colocou aí razões ponderáveis, inclusive do ponto de vista financeiro e questões judiciais também que estão aí. Acho que só elogiar a atitude, mas e deixar essa reflexão, né, da necessidade que a casa seja usada pelo povo, uma vez que foi com o dinheiro do povo foi adquirido, né?
Qual a palavra, vereador Thiago Mapa?
Eu sou a favor, concordo com Vossa Excelência. Eu acho que se esse dinheiro voltar à prefeitura e for bem investido, igual a Vossa Excelência mesmo já colocou algumas vezes, o ginásio lá no Morro Santana, entre outras questões, eu acho que é muito importante. Porque hoje é um dia que está parado, é um dia do povo que está parado. Se realmente não tem estrutura, se não tem a condição, está a questão jurídica aí, tem o apoio desse vereador. Eu acho que concordo com o vereador Luiz, a casa do povo é aqui,
é aqui onde começou as coisas, todo mundo está acostumado. E vamos lá, eu tenho o apoio desse vereador para que realmente devolva, faça esse acordo, devolva, e que a prefeitura, muito bem colocado, vereador Chiquinho, invista esse dinheiro da maneira correta, nas coisas sérias, e que façam obra que aconteça. Obrigado.
Presidente. Para o vereador Wander.
Eu só tenho uma dúvida, presidente, não sei, uma sugestão, mas eu vou com a maioria, o que a maioria decidir, a gente vai junto. Por exemplo, pode, de repente, uma ideia, uma sugestão, de passar essa questão social que tem hoje na Câmara, lá para esse imóvel, né? Deixando aqui espaço para fazer as melhorias aqui dos gabinetes dos vereadores. É uma sugestão só que eu queria colocar.
Palavra, vereador Roberto Leandro.
Senhor presidente, eu aprovo a iniciativa de Vossa Excelência. Vejo que até a questão que o Wander pondera, ela poderia ser considerada, mas a questão não é essa, né? É que a família quer um valor muito maior e virou uma demanda judicial, né, que se não se encontra aí o meio termo. Então, acho que o presidente encaminha bem, é uma boa iniciativa. Então, por isso que reforço aí a prova da iniciativa de Vossa Excelência.
Deixa eu mudar uma parte, até como líder de governo, tirar uma dúvida. Mas aí não corre risco, por exemplo, da prefeitura desistir do imóvel com essa ação, por não concordar com a questão dos valores da família,
e a gente teria que ver a questão jurídica, mas eu acho que o presidente está dando um indicativo, né, até para a família mesmo, né, ou eles acatam o que está proposto, né, ou chega num consenso, ou então realmente restitui aí o dinheiro e vão tomar uma. Né. Parabéns aí.
Essa avaliação, essa reavaliação, ela não sai. A família nos apresentou que já tinha uma avaliação desde 2008 em torno de 1,5 milhão. Nós até sabemos que aquilo vale mais de 1,5 milhão hoje. Então, eu acho que quando chegar, veja bem, tem quanto tempo que está esperando uma reavaliação? Não sai. Não sai, estamos guardando, aguardando, guardando, e não sai de maneira nenhuma. A justiça realmente é muito lenta. O município pediu que a Câmara devolvesse o dinheiro para poder pagar o perito. Tem 9 meses isso. 9 meses. E no ano que vem vai estourar o prazo, então não vai se dar tempo. E quando fazer uma reavaliação, vai se identificar que realmente a Câmara ainda terá que pagar um volume muito grande de dinheiro. E mais a reconstrução para se readequar aquele prédio. Tudo isso fica em torno de mais de 3 milhões de reais.
Sim, presidente. É só para dentro da minha sugestão. Mas era a maneira de, né, a gente, todos os 15 vereadores, ter um gabinete melhor estruturado. Um
veja
exemplo.
Bem, Wander, não sai a avaliação, não sai. Não sai. Teremos que fazer devolução. Nós teremos que fazer alguma devolução novamente este ano, porque o problema é daquele prédio lá, não sai a avaliação. Se essa avaliação tivesse saído, poderia já fazer essa complementação. Não tem como. Provocamos a justiça o máximo que foi para se manifestar, mas não se manifesta, não se manifesta. Às vezes pode ter até alguma articulação oculta aí mesmo, poder não se manifestar, para que se deixar para o próprio tempo, se encaminha das coisas que volta, porque pelo decreto que tem, com 5 anos, se não se fizer nada, volta para a família. Né? E outra coisa também que a gente soube também, aquele prédio onde era a antiga Secretaria de Saúde também, tem 700 e poucos mil reais depositado em juízo pela desapropriação daquele prédio também, pela prefeitura.
É outra demanda.
Que é outra demanda com a mesma família. Né? Outra coisa também. Aí saiu de lá. Vamos lá pro Jardim Alvorada, né? Aquele campo ali do Arquidiocesano, com aquela área em torno ali. Aquilo tudo foi desapropriado pela prefeitura em 2006 ou 2007. Nada se foi feito ali até hoje. Tem algumas pessoas que já começaram a invadir. O senhor Vicente bateu de frente. Isso realmente era até bom. Bateu de frente, arrancou a cerca e fez uma cerca do município. Mas nem poucas pessoas sabem. Aquela área nobre ali, aquele campo de futebol e tudo ali do município. E aquilo foi pago. Na época foi quase 400 mil reais. A Câmara até autorizou. E está se parado. A própria... a próprio passo da misericórdia hoje. Quanto que custou aquilo ali para o município? Custou um bom dinheiro com a troca e mais uma devolução que o município fez em 2005, finalzinho de 2005. Está lá uma casa fantasma. Então se desapropriou muito, mas não se planejou. O que está resolvendo hoje o passo da misericórdia? Nós vamos além ainda. Como foi surgido, quanto foi citado aqui também, aqui pelo próprio pessoal da Fundação Aleijadinho, a própria desapropriação da Fábio Tecido. Foi gastado mesmo ali um burro de dinheiro para desmanchar o que já estava pronto. Era só questão de readequar, lançar um edital e dar um incentivo fiscal para a empresa instalar ali. Nem isso foi feito. Quanto de dinheiro, vereador Thiago? Está coberta a razão, vereador Luiz? É porque mesmo que veio um dinheiro federal, mas o dinheiro é nosso. O dinheiro federal é de todo o povo brasileiro. Foi milhões gastados na antiga Fábio Tecido para desmanchar. E qual foi o fim que deu naquelas ruínas lá? Não sabemos. A menina, a Carla, colocou aqui que até o que deixaram de pé, está tendo muita pingueira, muita infiltração. Então priorizaram muito. A prioridade era gastar sem dinheiro. Gastar. A gastança. Gastar. Vamos desapropriar. Vamos gastar dinheiro. Porque desapropriação gasta dinheiro. O que salvou com essa desapropriação hoje foi praticamente o prédio que seria da Câmara e outra Secretaria de Saúde, que está depositado em juízo, que a família contestou. Mas não se fala em criar um centro administrativo. Então, se devolva todos esses recursos e quem sabe quando a prefeitura identificar esse local para o centro administrativo, quem sabe lá não pode ter um pedaço, um lote próximo, poder fazer uma nova Câmara. Porque
presidente,
aqui mesmo hoje as condições aqui não estão boas.
A Câmara tentou um acordo com a família? Que é legal isso, um acordo, chegar no valor.
A família só conversa se houver o acordo de no mínimo 1,5 milhão. Só se for 1,5 milhão.
Se for 1,5 milhão, né, a avaliação foi essa, eu sou favorável.
Então, mas
já que a Câmara reembolsa a família
semestrante. Nós temos dependendo de uma perícia. E essa perícia não sai. O problema era o dinheiro, arrumou o dinheiro. Não sai de jeito maneiro. E essa perícia vai estar emperrada desde 2009, vereador Wander. Desde 2009. Não sai até hoje. Não sai a perícia. Em vários pedidos nossos aqui. Não sai a perícia. Então há um embrólio mesmo. Ao embrólio de não ter interesse que aquilo seja a própria Câmara. Tem que se adequar aqui, tem, porque os gabinetes dos nossos vereadores poder atender a população estão ruins. Sempre foi ruim, mas hoje é questão da modernidade. Aqui é o lugar próprio para continuar? Acredito que não.
Eu até entendo, se passasse essa questão social lá para esse imóvel, né? Acho que nós teríamos espaço maravilhoso aqui para a Câmara continuar aqui. Aí não deveria nem mexer em Câmara. É apenas melhorar os espaços, entendeu?
Aí a gente consultou os colegas vereadores, a gente respeita a colocação do vereador Wander, os outros não se manifestaram porque concordam com a situação. E vamos rever a cena dos próximos capítulos dessa questão, dessa demanda. Temos que levar essa mensagem ao Poder Executivo. E para a questão mesmo de dar fim a essa questão desse dinheiro hoje com as aplicações, que deve dar quase 1 milhão de reais hoje. Ok, vereadores? Que não pode ficar se esperando mais. Chamada de intermediária já foi feita.
Registrar minha presença, então, presidente. Estava atendendo um cidadão ali.
Oi?
Registrar minha presença na intermediária que estava atendendo um cidadão ali.
Concedido. Solicito, senhor secretário, que dê sequência à leitura das indicações.
Indicação 574 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja a indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando verificação da possibilidade, junto à Secretaria Municipal competente, de providências para execução de extensão da rede pluvial e de esgoto na rua Nova Lima, no bairro Vila do Cruzeiro, no distrito de Cachoeiro do Campo. Justifica-se a presente indicação em atendimento à solicitação dos moradores. Essa indicação do vereador José Maria Germano.
Em discussão, indicação do vereador José Maria Germano. Com a palavra, vereador Doutor.
motivo de fazer essa indicação, senhor presidente, é porque esta Rua Nova Lima, quando foi feita rede de esgoto e rede pluvial nesta rua, ela era uma rua com menos extensão de moradia, né? E foi aumentando, né, mais as residências, né, nesta rua. E já tem vários moradores lá sem receber o benefício, né, desta rede de esgoto, né, e rede pluvial, né? E vem assim reivindicando a gente sempre, né, para fazer esse pedido. Inclusive essa indicação estava até na fila aí, por motivo de a gente poder passar só uma, né, por semana, né? Mas hoje ela está passando. Gostaria de pedir os companheiros vereadores para ajudar a aprovar, né, esta indicação. Muito obrigado.
Em votação, aprovado por 11 votos.
Indicação 575 de 2013, solicito a Vossa Excelência que seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando a viabilidade de aquisição de materiais para a realização de exames de medula óssea, como biópsia e mielograma. Justificativa: tal justificativa se faz no sentido de atender os pacientes que necessitam do exame acima especificado, sendo que, além do especialista, é primordial que haja os equipamentos essenciais à eficiência do atendimento. Essa indicação é da vereadora Solange.
Em discussão, a indicação da vereadora Solange.
Senhor presidente.
A palavra à vereadora.
Senhor presidente, essa indicação, essa semana, foi exatamente quarta-feira, eu estive na policlínica acompanhando o meu tio numa consulta com um hematologista. E ele falou que precisa, agora meu tio não precisa, mas os pacientes que estão precisando de fazer um exame de biópsia e mielograma, umas palavras bem difíceis, ele não tem o equipamento para estar colhendo, no caso seriam agulhas, materiais para ele estar trabalhando. Seria ele mesmo que colheria, um hematologista. Então, no caso, a policlínica já tem a especialidade. Mas necessário os materiais para que o médico possa fazer esse procedimento. Então, ele me falou que ele pode estar fazendo esse procedimento ali mesmo na policlínica, mas porém ele não tem os materiais. Então, os pacientes têm que ser encaminhados a Belo Horizonte para se passar por um outro hematologista para estar fazendo esse procedimento que poderia estar sendo feito aqui no nosso município. Então, eu peço ao Poder Executivo e, em especial, à Secretaria de Saúde, que viabilize materiais para que o médico especialista em hematologia possa estar fazendo esse tipo de coleta para estar executando esses exames, que há necessidade dos pacientes que estão fazendo tratamento de sangue. Então, é um material muito necessário para que possa estar fazendo um melhor atendimento ali, no caso da especialidade em hematologista. Eu peço a todos os vereadores, inclusive o vereador Zé do Binga, que assinem comigo, gente, vendo que uma situação de sangue, quando um paciente vai ao médico, já está com o especialista e pode estar fazendo esse procedimento aqui no nosso município, que vocês assinem. Eu queria muito que todos assinassem, queria até que saísse a indicação já com o nome de cada vereador, mas infelizmente a minha assessora não conseguiu. E aí eu peço que vocês carimbem e assinem, porque é uma situação realmente que o nosso município deveria e acredito que vá abraçar e resolver essa situação para nós. Uma parte para o vereador Zé do Binga.
Boa noite, presidente. Queria parabenizar a Solange, né? Mas não é só da hematologia, Solange. Eu acho que deveria de ser olhado com carinho todos esses diagnósticos aí. Se não essas biópias, o coitado do pobre no SUS aí, quando ele chega a diagnosticar a doença, ela já está avançada, né? Quem tem plano de saúde faz o exame hoje e o laboratório já tem resposta para ele amanhã. Mas quando depende do SUS, tem que mandar para o laboratório, tem que mandar para Belo Horizonte. Então, eu acho que o município deveria de olhar, que o número hoje de morte aí, principalmente câncer, é muito grande. Então, nós temos que tratar isso com mais carinho, que sendo diagnosticado com tempo, tem recurso. Muito obrigado, Solange, pode contar comigo, vou assinar junto. Parabéns pela indicação.
Em votação, aprovado por 12 votos.
Indicação 577 de 2013. Os vereadores abaixo assinados solicitam a vossas senhorias que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal no sentido de que provoque o judiciário a se pronunciar por meio de ação direta de constitucionalidade com relação à Lei Municipal 43 de 2002, que disciplina a realização de feiras e eventos no município de Ouro Preto e da outras providências. Justificativa, é importante destacar que, em face da livre iniciativa comercial regida pela nossa Constituição Federal, é de suma importância que tenhamos uma manifestação de fato do Judiciário, a fim de que se evite liminares de última hora, que permitam o funcionamento das referidas feiras no nosso município, em desacordo com a Lei 43 de 2002. Assinam por essas indicações todos os 15 vereadores desta Casa.
Em discussão, a indicação número 577 de todos os vereadores. Em votação, aprovado por 12 votos. Solicito, senhor secretário, a leitura dos requerimentos.
Requerimento 209 de 2013, senhor presidente, os vereadores que essa subscreve, solicita a vossa excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal, solicitando informação a respeito da construção e reforma de moradias pela Secretaria Municipal de Ação Social, esclarecendo as seguintes questões. Qual valor já foi pago à nota de distribuição para materiais de construção e reforma de moradias no ano de 2013? Quantas moradias foram construídas e quantas foram reformadas? Quem são os contemplados? Favor especificar nomes e endereço. Há no município disponibilidade de bancos de terra para construção de casas? Se sim, em qual localidade? E se já existe algum projeto? Justificativos, vereadores abaixo assinado requerem esta informação devido ao grande fluxo de pedidos de materiais de construção que chegam diariamente aos gabinetes. Assinam este requerimento os vereadores Dentinho da Rádio, vereador Luiz Gonzaga, vereador Zé do Binga e o presidente, vereador Leonardo Feijoada. Léo Feijoada.
Em discussão, o requerimento número 209, com a palavra vereador Dentinho da Rádio.
Pertinente esse requerimento, e nós assinamos juntos também com o nobre colega, presidente, e a nossa preocupação é muito grande. Inclusive, eu estive na Secretaria de Ação Social anteontem e consegui falar um pouco com a secretária Regina sobre a situação das pessoas. Vim aqui na casa, pede às vezes aí uma carta para poder chegar lá, que é o papel do vereador, isso aí é direcionar para o lugar certo. Não é assistencialismo, você vai mandar a pessoa para a secretaria certa. Então você dá um aval para ela chegar lá munida que tem, passou por aqui. E não está saindo os materiais. Pessoas vieram, voltaram chorando aqui nessa casa. Eu falei com a secretária. Mas eu vi uma reunião lá, nesse dia a Regina chegou, estava cheio de pessoas. Reunião do projeto Minha Casa Minha Vida. E um teto é tudo. Os gestores, aqueles que são responsáveis, porque a associação habitacional já não vale mais. Agora tem que fazer uma coordenadoria desta habitação para captar os recursos do governo federal para fazer essas casas. E eles estão na iminência de fazer as 40 casas, tão sonhadas casas, que falou aí anos atrás, ali no Santa Cruz. Que ali foi feito taludamento, foi feito sondagem, o senhor sabe melhor do que eu, o senhor estava aí no mandato. E gastou-se ali um recurso, né, bem significativo, que é dinheiro do povo. Inclusive, saiu até na Globo na época, né, sensacionalismo era bom para fazer, né? Saiu na Globo, eu vi minha irmã falando, falei, oh, coitada de minha irmã, até chorando de alegria, vai sair a casa dela. Pois eu já vi pessoas que estavam no meio desse povo morrer e não recebeu a casa até hoje. Então eles estão lá tentando para o ano que vem trazer esse recurso. E o governo federal está à disposição. O governo federal está de portas abertas para dar contrapartida aí na Caixa Econômica. Mas é preciso fazer essa coordenação. Mas é pertinente esse pedido. É bom que o secretariado lá, né, os assessores da secretária Regina, que nos tratou até muito bem, possa nos trazer aí o Naércio, né, e dentre outros que estão lá dentro, trazer para a gente essas informações para que nós possamos ver o que, que vai ser feito para o ano que vem. Porque até agora não vimos assim nada significativo para o nosso povo nesse município.
Alguma coisa saiu, não posso ser ingrato, não. Que de 20 pessoas que eu mandei, umas duas ou três atendeu, sabe, presidente? Eles atenderam, umas duas ou três, sabe, presidente? Então, de 20 pessoas, 20, 10%, é 15%, né? 1% e meio, né? Então, nós temos que ter, não podemos ser ingratos. Mas poderia ter atendido mais pessoas que estão aí com o telhado vazando, precisando de melhorar a situação de moradia, e nada foi feito. Agora, a Regina me disse que ela está numa situação difícil com o corpo, né, da Secretaria de Ação Social, que uma meia dúzia quer trabalhar e a maioria está empurrando com a barriga. Então, eu disse bem claro para ela, olha, as pessoas que estão aí, que é processo seletivo, não quer trabalhar, implica o prefeito, manda para a Câmara que nós vamos pedir, ué, para trocar isso aí. Tem gente aí no banco de fila que fez o processo seletivo, tem gente que fez o processo seletivo aí, que realmente está querendo entrar e trabalhar, ué. Agora, se não quer trabalhar, vereador, com novos colegas, nós temos pessoas esperando na fila aí que fez, o concurso não entrou, manda embora para outra, ué. Agora, não pode ficar, o povo sofrendo. Quero parabenizar o novo colega que nos chamou para assinar, também os outros dois, o Zé do Binga, né? E o Luiz, que assinou, mostrando a seriedade e compromisso desta casa. É isso aí que eu agradeço, presidente.
Com a palavra, o vereador Zé do Binga.
Presidente, um belo requerimento. O que eu vejo na assistência social, acho que deveria de abrir as portas. Acho que nós somos 15 vereadores, né? Cada um com as suas deficiências, mas com mais qualidade. Eu sou de um distrito que o pessoal também necessita, né, precisa muito, o Maurílio sofre bem lá com essas condições, né, que é um vereador também, que eu acho que merece o nosso respeito. Então eu acho que a assistência social tem que abrir a porta, olhar a demanda. Não estou falando que vai atender ele 100% e eu 100%, mas também nada não tem jeito não. Eu acho que as coisas estão sendo muito direcionadas. Principalmente, eu tenho conhecimento disso, lá em Santa Rita, principalmente, está sendo tudo direcionado. Então, quer dizer, eu sou responsável, chego, sou cobrado, não tem como atender que jeito. Eu não sou assistente social. Então, quer dizer, eu acho que está na hora de sentar, a secretária, acho que tem toda a liberdade e precisa de procurar todos os vereadores que merecem o respeito e tem que ser comunicado. Como que vai trabalhar com dinheiro público, social, sem participar nenhum vereador? Não tem jeito. Então, a população está à mercê disso. Você bem sabe lá da região, da Serra dos Cardosos, que é uma necessidade muito grande, né? Pessoas lá precisando de um telhado, precisando de tudo. Agora vai levar lá amanhã, é o fulano que está fazendo, é o Bertano? Porque se eu for lá pedir para uma pessoa também, não vou falar que eu não, eles sabem que quem está fazendo é assistência social, é o município. Eu acho que tem que abrir as portas para os vereadores, porque eles merecem respeito, e quem vai pedir voto depois lá nas portas lá é os vereadores. Entendeu? Não é encarregado, não é, gerente, não é ninguém não. Então acho que tem que abrir as portas para os vereadores também. Muito obrigado.
Continua em discussão com a palavra vereador Nicodemos.
A coisa é a seguinte, na reunião passada a gente discutiu a respeito da assistência social, o povo reclama, vai, procura a gente, e eu falei que não via nada, né? Não via nada. Mas por incrível que pareça, hoje o caminhão foi descarregar um material lá perto de casa e foi subir a rampa lá, não conseguiu subir. Voltou, eu estou olhando o cara. O cara chegou bem mil e quatrocentos. Nós estamos precisando descarregar aquele material ali, porque o caminhão não sobe. É do vizinho aqui, já liguei para ele, vai pegar aqui. Se tem um lugar para a gente colocar, tem. Que material é esse? Da assistência social. Então, a realidade é a realidade, né? Eu falei que até no momento não tinha visto nada, né? Não quero saber para quem está atendendo. Interessa que atender a comunidade, atendendo o povo, né? Os mais necessitados que estão atendendo eles. Então, atendeu dois hoje ali na minha região, né? Levou 608, foi lá, descarregou uma parte ali, até coloquei meu caminhão, acabei de chegar lá. E na Piedade também atendeu o outro lá. Né? Eu falei que até no momento não sabia, né? Não tinha saído nada de ciência social, não estava sabendo, né? Eu queria saber. E por incrível, foi lá e parou lá e, né? E atendeu dois. Então, mas assim, né? Tem parte que ainda está, tem que estar cobrando, porque senão, né? O troço fica muito devagar. Obrigado.
Com a palavra, vereador Wander.
Presidente. Na última vez que a vereadora secretária Regina Braga esteve aqui na casa, não sei se os vereadores vão recordar, ela disse que no próximo ano teria esse trabalho, né?
Sim.
Não foi isso que ela disse?
Posso, só para complementar.
Sim, vereador.
Ela disse que seria feito, inclusive, uma licitação para que uma construtora, né, isso, uma empresa, fizesse as reformas até para que se pudesse, porque até para que pudesse ter segurança de que aquele material que estivesse sendo doado seria de fato colocado no lugar que utilizado, né, no local que foi destinado.
Sim. Agora, eu tenho conhecimento, só se cancelou. Porque no início do ano, eles fizeram, teve aquela licitação de material de mais de R$1 milhão, ele prevaleceu, só se cancelaram. Eu tenho conhecimento que não foi cancelado. Então tem material. Por que não está atendendo o povo, não está atendendo os vereadores? Né? Eu aqui tento, várias pessoas, né, nos procuram, a gente pede para ir na ação social e não resolve nada. Agora, se está tendo esse material e está sendo entregue, então está tendo política aí para A e B só. Está direcionado. Então acho que realmente nós temos que investigar isso. Se essa licitação prevaleceu e é para material de construção, por que não está atendendo? Pelo menos os pedidos aqui da Câmara. Obrigado.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Tiago Mata.
Só para parabenizar pela iniciativa, onde foi discutido isso entre a gente. Eu acho que, sabe, a política tem que ser levada a sério. São pessoas pobres, pessoas que necessitam, e as coisas não estão caminhando da maneira certa. É muito grave isso que o vereador Nicodemos fala. A pessoa na porta da casa dele, às vezes chega ali no vereador Nicodemos, cobra ele, fala: vereador, preciso de ajuda. Vê que é uma pessoa necessitada e outro faz politicagem em cima. Isso não pode acontecer. Isso também em Santa Rita, José Dubim colocou muito bem, está totalmente direcionado para uma pessoa só. Então a gente precisa de olhar essa questão. Então vamos, correr atrás para olhar essa questão. Vontade. Parabéns, viu, presidente?
Gostaria, presidente, nomear uma comissão para nós investigarmos se essa licitação houve, se tem dinheiro, se teve recurso e para quem foi a doação. Como é que está funcionando isso?
Eu não estou compreendendo.
Uma comissão, né, para saber essas doações, se elas existiram, se existe, se tem dinheiro, se não tem, né, como foi essa distribuição de material até agora. Uma comissão para estar acompanhando isso.
Veja bem, Wander, se nós já estamos mandando requerimento, a gente...
Né? Não, presidente, mas as informações que o Nicodemos trouxe aqui é coisa muito séria, né?
Então, o Zé do Bingo também mas colocou aí. Que está havendo uma distribuição de material, está havendo. Isso nós sabemos que está. Agora, nós estamos pedindo aqui o nome das pessoas contempladas, que tem uma lei municipal, tem de mandar, tanto de sexta quanto de outras coisas dentro da secretaria. Agora, o que não está havendo, na verdade, é diálogo entre os vereadores. Questão de respeito.
E na hora, senhor presidente?
Sim, vereador.
As pessoas que eu que me procurar, já mandou para lá, não foi atendido nenhuma pessoa ainda. Até hoje. Nenhuma pessoa. Assim, indicado, mandado por mim, não.
Nesse tempo todo que eu estou na casa, já passaram umas 20 pessoas aqui que trouxeram a lista direitinho, documento. Pedi minha secretária que levasse, minha assessora de gabinete. Desses 20, falei, atendeu 3, tudo na meia boca. Tudo na meia boca. Não entregou tudo. Então é lamentável. Essa coisa tem que funcionar. Mas só que a Regina me disse que a pessoa, então, a pessoa que estava à frente lá estava se embaçando o negócio lá. Que ela está com o pé a mão amarrada. Peraí, então você não está trabalhando? Você não está trabalhando? Eu perguntei se é cargo efetivo. Não é cargo efetivo. Foi esse processo seletivo. Então, trocar, ué.
Continue, eu cedi uma parte para o vereador Zé Maria. O que está acontecendo é notório que não está tendo diálogo, não está tendo conversa. Isso houve também no governo passado, não só nessa questão. Tem que ter diálogo. Quem que é a base aliada do prefeito aqui tem que ser atendida e tem que dar atenção também para a oposição também, desde que procure. Se não procurar, se não sugerir. Então, o que a gente tem visto a insatisfação dos colegas vereadores é que está faltando essa identificação. Por que que vai em Santa Rita? Tem que ter respeito com o vereador que é majoritário na área. O vereador Zé do Binho teve 711 votos dentro de Santa Rita e vão lá a equipe da secretaria e não consulta o vereador. Tem que consultar. Tem que ver qual que é a demanda dele. Tem que ver qual que é a demanda do vereador Roberto, tem que ver qual que é a demanda. Também passa lá e vê lá com o Maurílio qual que é a demanda dele também, né? E agora, o que a gente, o motivo que levou esses vereadores a fazer esse requerimento é por causa do falta de diálogo e respeitar vereador. Porque vocês têm que acostumar mesmo com isso, porque lidar com secretários candidatos não é fácil mesmo, não. Não é fácil, puxa o tapete mesmo e puxa mesmo o tapete. E às vezes até acaba vindo para cá. Agora, a gente está cobrando aqui da companheira Regina, porque ela está vereadora. É diferente. Ela sabe como é que a chicotada cobre aqui conosco. As pessoas nos procuram todo dia aqui. E a demanda realmente é muito grande. Mas se tem 2 milhões para se comprar material de construção, tem que conversar. Qual que é a demanda lá do vereador Paquinha, lá no Pato Faria, junto com o vereador Léo? Qual que é a demanda dele lá? Qual que é a demanda lá da vereadora Solange, do vereador Dentinho, do vereador Tiago, do vereador Nicodemos? Qual que é a demanda desse vereador Luiz, do vereador Zé Maria? Falta de respeito, do vereador Dudu, mesmo os outros vereadores que é de oposição, Maurílio, vereador Wander, vereador Chiquinho, entendeu? Não, mas é questão declarada. Então, por quê? Por que que o vereador Luiz encaminhou gente para lá e o assessor da secretaria falou, como que ele falou, vereador Luiz? O senhor encaminhou alguém para lá e eles renegaram o senhor. Não foi isso que o senhor me falou?
Senhor presidente, sim. Verdade. Eu pedi 3 pessoas para ir lá para fazer um teste, que a gente tem que testar as coisas. Então, e acontece, uma das pessoas falou assim, aqui, volta na semana que vem, porque vereador aqui não manda não, quem manda aqui é a Regina. Agora, se a Regina tem uma assessor lá na casa dela, lá, fazendo isso com ela, isso aí não é um assessor, não. Isso é uma trairagem. Isso é uma trairagem.
Qual foi o nome do assessor? Pode falar, ué. Ué, o vereador. Ué, não.
Presidente.
Nós somos grupo, às vezes nós temos que lavar o guarda-roupa aí.
Ô, presidente, espero que não seja igual ao passado. Vossa Excelência sabe as coisas. Olha aqui. Passado era assim, a pessoa vem aqui, para não falar que o vereador está fazendo assistencialismo, aí você indica a pessoa para lá. A pessoa atende 1 ou 2 vezes. Na terceira vez que ela vai atender, uma sexta, aí fala assim, não, foi cortado. Você volta mês que vem que a fulana vai arrumar.
Obrigado, presidente. Então é o seguinte, a gente sabe que o Luiz não gosta de falar, mas a gente fala. O Naércio, que atendeu...
Consertação a fala. Né? É parte então, de construção... Material construção que não atendeu nenhuma pessoa ainda. Cesta básica, atendeu colegas e irmãs aquela vez que eu.
Não, nós estamos. Motivo desse requerimento aqui dos vereadores é para a gente provocar essa situação mesmo. Está havendo desrespeito. Está havendo desrespeito dos grandes. Então tem que haver esse respeito entre vereadores. E não está havendo esse respeito. Sabemos que a secretaria não está indo bem. Sabemos de tudo isso. Não vai indo bem a secretaria. Quando a Secretaria de Assistência Social não vai bem, por isso que as portas aqui ficam cheias. Quando lá está indo bem, apesar que lá nunca foi bem mesmo. Nem agora e nem antes. Não é? Não foi bem. Então, não tem. Secretaria de Assistência Social hoje, ela está no fundo do poço. Está igual ou pior no passado. Não é? Igual ou pior. Não tem união entre o grupo que está lá. Não tem união. Efetivo lá está dando nó cego. Contratar está dando nó cego. Está uma desunião enorme. Tem gente saindo lá na discussão enorme. Está uma desunião enorme. Agora, uma secretaria daquela ali tem que ser uma das gemas do município, sim. Com a questão de atendimento às pessoas que vão lá. Já é um lugar difícil de ir. E não está tendo união. O que acontece é isso. Não tem união na Secretaria de Assistência Social. Com a palavra, vereador Nicodemos.
Eu tenho que falar que eu sinto. Eu acho que a Secretaria de Assistência Social não pode ser candidato nem vereador nenhum. Porque ninguém aqui vai ser beneficiado com nada. Ninguém, não adianta. Eu já nem vou lá, nem falo nada, nem peço. Né? Eu tenho que expor o que eu sinto, o que eu me entendo. Porque não funciona assim, entendeu? Não, é vereadora. Ela vai atender nós. Atender aonde? Como? Como vai atender? Não atende. Isso é. Né? Não adianta ficar calado aqui, né? A coisa tem que ser assim. Eu, não pode ser uma outra pessoa, entendeu? Não pode ser uma outra pessoa para ser candidata da assistência social. Tem que ser um vereador, tem que ser um candidato. Né?
eu me sinto assim, eu penso desse jeito. Obrigado.
É, mas o modelo que está na Secretaria de Assistência Social hoje está no fundo do poço.
Presidente, eu só queria falar para o senhor o seguinte.
Mas a gente, às vezes a gente é mal interpretado. É mal interpretado. Sou amigo da secretária, sou amigo de diretores lá, de assessores, mas o que a gente tem que ser dito, não tem união nenhuma naquela secretaria. E está no fundo do poço mesmo. Até que parte do modelo lá é do passado, então dificilmente. Até quem era do passado voltou para lá, não quer ficar lá. Então tem que chegar, chamar a equipe e conversar na real e atuar. Se não atuar, não vai resolver.
Presidente, eu reforço aqui a questão até da comissão dos próprios requerentes. Quem requereu poder ir em loco, porque o requerimento a gente sabe que às vezes demora, né? E a questão colocada aqui não é questão simples, não, é questão séria. Então, só para pontuar isso, a gente não ficar além do nosso principal papel, que é a fiscalização, porque o requerimento é muito importante, mas na discussão dele surgiu questões aqui mais importantes ainda, né? E eu acho que às vezes o secretário até desconhece, pode desconhecer, ué. Então, a pessoa que está lá trabalhando do seu lado e pode estar agindo de má fé, não sei. Não estou colocando culpa em ninguém, mas os depoimentos aqui são sérios.
Presidente.
Com a palavra, vereador Luiz.
Acho que ele não pode tocar no passado, mas no mandato passado teve uma polêmica na Secretaria de Saúde, que um dia eu fui lá saber por que estava demorando tanto lá no TFD. Aí, uma funcionária, coitada, acho que ela não me conheceu, não sei, acho que ela era nova lá. Quando eu saí, uma começou a comentar com a outra, eu tive que voltar, porque ela falou que talvez estava demorando 30. Eu falei, mas 30 não é 300 dias. Aí eu falei, vou perguntar ela de novo. Aí, quando eu voltei lá, ela falou assim, vereador não tem que meter o focinho em secretaria. Aí eu fiquei indignado naquela época. Mas quando você fala o nome de uma pessoa, se a pessoa for uma pessoa pequena, no outro dia vai embora.
É verdade.
Essa que é a sacanagem.
Mas que a gente
que quando é uma grande...
Não
é pequeno,
não.
Aí você seta o nome, porque o responsável por uma pasta é a secretaria. Se tem alguém que não está trabalhando, vai atingindo a secretaria mesmo. E isso acontece, infelizmente. Infelizmente acontece. Acho que se Vossa Excelência lembra disso aqui, deu até uma polêmica danada.
Presidente.
Com a palavra, vereador Wander.
Eu acho importante a comissão, que eu já falei aqui até no dia com a vereadora Regina Braga, porque tinha... Isso foi durante a campanha, logo no início do ano, a gente tinha informação, tinha denúncia, né, que do governo passado foi mais de um milhão licitado. Disseram, aí chegou a falar que teve aí porta, caixa d'água, laje, um número muito grande, e as pessoas questionando que não tinham recebido. Ficou uma coisa meio nebulosa. E por coincidência, é a mesma firma que ganhou esse 1 milhão e pouco também desse ano, desse governo. Então isso aí está mal explicado, já do governo passado e desde o governo. Eu acho interessante essa comissão para a gente estar investigando isso aí.
Nós vamos continuar a discussão do requerimento. Em votação, aprovado por 14 votos. Vamos sugerir os que assinaram esse requerimento aqui, vereador Zé Dubinga, vereador Dendi da Rádio, vereador Luiz Gonzaga do Morro, e o vereador Tiago Mapa, para ir à Secretaria de Ação Social conversar com a secretária. Ok? Continua, de sequência a leitura dos requerimentos. Faz favor.
Requerimento 206 de 2013. Senhor presidente, o vereador que a subscreve, solicita a Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado à senhora Patrícia Werneck, servidora da Casa dos Conselhos, solicitando informações sobre a inatividade do Conselho Municipal Turismo, Contur, e por qual motivo as Secretarias de Turismo, Indústria e Comércio e também de Cultura e Patrimônio ainda não indicaram seus respectivos representantes. Este requerimento do vereador Alisson Gugu.
Em discussão, requerimento.
Presidente.
Com a palavra, vereador Alisson Gugu.
Bom. Não sei se o senhor se recorda, senhores, mas eu acredito que tem uns 60 dias, não é isso? Que o senhor indicou o meu nome e o nome do vereador Chiquinho de Assis para compor o Conselho Municipal de Turismo. Bem, eu fui procurado por diversas pessoas ligadas ao turismo de Ouro Preto que me disseram que o contorno não estava funcionando. Eu com a minha inexperiência de primeiro mandato, falei, meu Deus do céu, estou achando que o negócio estava ativo, estava esperando o pessoal me convidar para assumir a cadeira lá. Aí fui procurar saber, o mandato do conselho que estava, findou, acabou. O que acontece? Num momento tão importante, né, de discussão do PPA e da LOA, o conselho ele é consultivo e deliberativo. Ele está ficando de fora dessa discussão, desse debate. Não sei se os senhores se recordam também, numa das audiências públicas para tratar da LOA, acho que foi exatamente para tratar da LOA, nós fizemos a leitura aqui, o vereador Chiquinho de Assis fez a leitura das indicações, né, que foram discutidas e debatidas ao longo dos dois últimos anos do conselho. Né? E muitas coisas ficaram de fora do PPA e ficaram de fora da LOA, principalmente. Então, o que acontece? Nós precisamos que seja instituído esse conselho, e o que está segurando? E o que está faltando para que esse conselho seja instituído? Que a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio indique o nome, né, da pessoa, de lá da Secretaria, e também de Cultura e Patrimônio. Eu não consigo entender por que dessa morosidade toda. Então a gente pede à Casa dos Conselhos que possa indicar, eu até na leitura eu percebi, que diz assim, e pede também qual o motivo que as secretarias, eu não sei se a Casa de Conselho tem essa...
Se eu me dar uma parte?
Não sei se é para terminar, eu não sei se a Casa dos Conselhos pode me dar essa informação, né? Talvez eu teria que mandar para as secretarias. Bom, enfim, o que nós precisamos é que isso seja resolvido, líder. No seu papel, veja por que essas duas secretarias não mandam esse nome. É preciso que seja instituído e que funcione da forma que ele deve funcionar. É legítimo. Só isso.
Presidente.
Ficou a palavra, vereador Chiquinho.
Eu queria sugerir ao vereador só que trocasse o encaminhamento. Encaminhasse ao prefeito.
Ou a Casa de Conselhos, não?
É porque a Casa dos Conselhos ela não vai saber por que o secretário não mandou. Que ela fica
guardando. Foi exatamente isso que eu acabei de dizer.
Estão retirados?
Eu sugiro só que só altere aí o endereçamento.
Vamos fazer a alteração, né? Não podemos perder mais
tempo. E aí, presidente, eu só queria ressaltar aqui a importância disso que o vereador está apresentando aí. Nós também temos sido interpelados aí na rua, né, as pessoas questionando por que não está havendo reunião do Conselho de Turismo. Né, o ano da Copa vem aí, se pajula um punhado de coisas do governo do Estado, capacitação, qualificação, não sei o que, governo federal, e o Ouro Preto não está tendo um fórum de governança que eles chamam importantíssimo, que é o Conselho de Turismo. E se o vereador Gugu lê a lei aí, deixa claro que o Conselho de Turismo, a partir do momento que ele é consultivo e deliberativo, ele é um dos responsáveis por elaborar a LOA e o PPA. Então o Conselho, inclusive, provocou essa casa e enviou um ofício com sugestões de aplicação de recursos. Mas ele não está tendo a operacionalidade que deveria ter dentro da secretaria que deveria brigar ele.
Está retirado de pauta o requerimento para adequar-se. Com a palavra, vereadora Solange.
Até dentro desse assunto, eu também, o vereador Alisson, então não é só você que está fazendo papel de bobo, não, que eu também fui nomeado nessa casa para participar na Secretaria de Educação. Eu também estou aguardando o contato.
Vereadora, uma parte, nós não estamos fazendo papel de bobos, não. Eles estão sendo negligentes.
É diferente. Eu também estou aguardando, esperando.
E você
por falta de experiência mesmo, igual você colocou.
E a senhora cobrando, a senhora está fazendo o papel que lhe cabe.
É. Secretaria de Educação. Sim. Também. Eu faço parte, mas na verdade nunca participei de nada.
Só me dá uma parte?
Com certeza.
Eu, vereador Dentinho, vereador Vander, vereador Tiago, vereador Zé Maria, antes da reunião a gente estava no sindicato, né, dos nossos servidores. E fomos questionados logicamente por isso. Um fórum de diretores questionando que o Conselho de Educação não está em funcionamento. Ou seja, o Conselho é a voz ali equilibrada da comunidade, com o governo, com a Câmara, não está funcionando.
E quem marca essa reunião, no caso? Né?
O presidente do Conselho, né, que convoca a reunião.
Então, nós
vamos ter que pegar...
Requerimento 207 de 2013... Seu presidente, o vereador que é subscreve, solicita a Vossa Excelência que seja presente o requerimento encaminhado ao senhor Jarbas Avelar, secretário de Turismo, Indústria e Comércio, solicitando informações sobre o projeto de sinalização turística de Ouro Preto a ser implantado com recursos provenientes do Ministério do Turismo. Este requerimento é do vereador Alisson Gugu.
Em discussão,
presidente.
Com a palavra, vereador.
Me recordo que no início do ano, o vereador Dentinho, do PT aqui, vai recordar junto, demais vereadores, nós recebemos uma correspondência, né, dizendo que Ouro Preto foi contemplado com verba do Ministério do Turismo exatamente para a implantação de sinalização turística. A gente quer saber o que está acontecendo, se realmente recebeu, e se recebeu, como está sendo feito isso? Está sendo feito isso da cabeça do secretário, daquilo que foi discutido no conselho, ou qual forma que está sendo feita? Nós precisamos dessa resposta o mais breve possível, e é por isso que eu novamente cito aqui a importância do Conselho Municipal de Turismo estar nomeado e fazendo já parte daquilo que tem que ser feito. É só isso, presidente.
Presidente, com a palavra, vereador Chiquinho.
Eu fico até satisfeito, porque eu já apresentei esse requerimento também, vereador, naquela Sim. época. Então, esse eu não obtive resposta. Inclusive, presidente, eu vou verificar que o senhor colocou um dia aí, claro, na mesa, o senhor dava 30 dias para um requerimento dos outros respondido. O senhor foi respondido?
Sim, não, vai dar os 30 dias agora, dia 7 ou dia 8.
Então, está quase.
Está quase. Já é próximo terça-feira.
Então, eu acho importante, vereador Gugu, o senhor sinalize isso. Ficaria até muito feliz se a resposta fosse assim: olha, não estamos ainda executando a emenda parlamentar, porque estávamos esperando a aprovação do plano de marketing do nosso município para adequar a nossa marca, né? Agora, existe um recurso? Veio. Está garantido? Onde que está? Porque aí, de novo, a gente entra nessa promessa. Pré-ano eleitoral começa a chegar as cartinhas.
E o pior, né,
vereador? Deputados, encaminhamos não sei quanta emenda para o seu município. Agora não tem projeto, não tem nada, a emenda vai...
E o pior, né, vereador? Quais os critérios, se realmente já tiver recebido esse recurso, de implantação dessas sinalizações?
Em votação, aprovado por 13 votos.
Requerimento 208 de 2013, seu presidente vereador que a subscreve, solicita a vossa excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal para que o mesmo informe esta casa legislativa porque no distrito de Santa Rita, especificamente na rua Bom Retiro, não está tendo coleta de lixo. Esse requerimento do vereador Paquinha.
Em discussão, em votação, aprovado por 12 votos.
Requerimento 210 de 2013, vereador que a subscreve, solicita a vossa excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal solicitando informações referentes ao carnaval de 2014. Quais locais da cidade serão contemplados com atrações oficiais do município? Já existe projeto de carnaval? Caso exista, é possível encaminhar cópia a esta casa? Este requerimento é vereador Chiquinho de Assis.
Presente.
Com a palavra, vereador Chiquinho.
Queria convidar o vereador Paquinha para assinar comigo. Vereador Gugu, se o senhor quiser também, é importante, se os vereadores quiserem. Acho que é de extrema importância a gente já, acho que está bem em cima da hora a gente entender isso, né? Carnaval em março esse ano, tem um tempinho a mais, mas nós já tivemos aí notícias da Defesa Civil, segunda quinzena de janeiro, primeira quinzena de fevereiro, são chuvas torrenciais em nossa cidade. A gente torce aí para que tudo fique bem, mas a gente não sabe. Aí, para não ter de novo essa desculpa de que a chuva veio, que atrasou, não sei o quê, não vai ter escola de samba, não vai ter hip hop, não vai ter tal. Então, já fica aí o pedido de informações. E se caso existe um projeto, que encaminhe para essa casa para que a gente possa acompanhar. Porque na hora que a bomba estoura, é aqui que o povo vem reclamar que é a casa dele. Então, faça esse pedido. Os vereadores que quiserem são muito bem aceitos a sua assinatura nesse requerimento.
Essa questão do carnaval, do hip hop e outras ações aí, que o secretário Jarbas fica picaretando, olha que esse povo vir para cá, e até um direito que eu tenho de vir para cá, mas eu vou conduzir a reunião de outra forma, vou ter que me retirar. Todas as ações que como presidente de campo poderia fazer para a retirada desse secretário, eu já fiz. Tem umas ações do governo que não está correta, né? O secretário não é um bom secretário de Turismo e Cultura, está longe, distante de ser. Turismo. É. Está longe de ser. Nós nunca tivemos um secretário bom de turismo aqui no Preto. Parece que vai ter que maquiar ou botar na forma e pô. Mas esse que está aí agora, aí piorou. Mais ainda. Sabemos que piorou. Não sei que graça que o prefeito Zé Leandro achou. que ele tenha esse direito de assar alguma graça desse secretário, mas secretário de Turismo e Cultura é ruim de serviço. E o secretário de Turismo, o senhor Jarbas Averá, é ruim de serviço. Se achar que vai me incomodar fazendo requerimento, pedindo minha fala de orador, pedindo minha verba indenizatória, está no portal da transparência da Câmara aí para quem quiser ver. Para quem quiser ver, para todos os vereadores. De todos os vereadores, está no portal da transparência, coisa que não vem funcionando bem, até a própria secretaria dele, sobre essa questão do portal de transparência. Não sou obrigado a engolir secretário indo com dinheiro nosso para a Europa. Não sou obrigado, não. Pode viajar? Pode. Pode viajar até para Marte, mas tem que chegar de Marte e falar assim, achei água em Marte. Ou não achei água em Marte, chegar com o copo vazio. Foi para a Europa aí duas vezes. A única que é aceitável é a ida dele com o prefeito. O prefeito vai representar a cidade de Ouro Preto. O prefeito tem essa dificuldade nessa articulação. Mas os outros lugares que foram secretários de cultura e patrimônio, que a Secretaria de Cultura e Patrimônio também está no fundo do poço também, não se resolve quase nada lá. O clima de trabalhar lá é pesado. Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. Pode ver que a associação não vem se discutir uma coisa aqui hoje, mas poderia ter passado lá na Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. Não está a pasta lá? Não resolve. Não se resolve. Essa lenga-lenga do carnaval, isso já está perpetuando. Prefeito Zé Leandro tem que acordar enquanto é tempo. Perdeu a eleição para Maria Xavier porque não teve diálogo, não escutou as bases e colocou gente que não presta. Não colocou gente que não presta. E está cheio de gente que não presta aí. Cheio de gente que não presta. Sabendo que tem secretários aí que são secretários chamados tira-votos. Dá um e tira cinco. Dá um, tira cinco. Tem uns aí que tira até 50. Então, ano que vem tem eleição de deputado, federal, estadual, terá essa dificuldade para montar grupo. Não é? Está nomeando algumas pessoas aí agora, inclusive até pessoas, no meu modo de ver, até boas, mas não era o momento certo, porque a base não foi atendida ainda. Nomeando duas, três pessoas aí. Foi candidato do lado oposto que perdeu a eleição. Mas não é um momento de nomear. Esse momento de nomear é com articulação política. E está fazendo tudo da forma que quer. Então, da forma que quer, nós vamos pôr na balança. E eu não tenho medo de retaliação. Não tenho medo. Estou aqui na Câmara pela terceira vez. Não precisei de Zé Leandro, não precisei de Ângelo Oswaldo. Não precisei, não. Não precisei. Não tive que ficar agarrado nas tetas da prefeitura para vir para cá, não. Não precisei. Larguei a dependência química e botei a cara na rua e encarei o problema. Então, engana-se quem achar que vai ficar botando pessoas no bairro poder me vazar politicamente. Engana-se quem. Quanto mais aperta para mim, eu acho melhor para trabalhar. Me sinto até mais leve. Então, tá no caminho, tá faltando respeito com os vereadores da base aqui. Tá faltando. Tá indo pro mesmo caminho do governo passado. O Flávio Andrade cansou de falar isso aqui. Não tá se respeitando a base. Aí que rachou. Aí que rachou e perderam a eleição. E hoje não tá se respeitando o vereador nessa casa aqui, não. O secretário faz o que quer e o que não quer também. E não tá respeitando o vereador. A coisa... O que teve de ganho, sim, politicamente, teve, sim. Tem que respeitar essa visão de obra que o prefeito Zé Leandro teve, mas tá tendo as ações políticas, não se está ouvindo a base. Para presidente de Câmara, tem que ligar 4, 5, 10 vezes para o prefeito quando retorna. Isso é uma falta de respeito. Eu fico imaginando quando outros vereadores ligam aí, se realmente retorna, porque é lamentável. E olha que eu não ligo tanto assim, não, hein? Olha que liga-se muito pouco. Muito pouco. Então está faltando respeito com os colegas vereadores. Quase todos os dias vai vereadores de base aliada reclamar lá na sala que não está atendendo. E está mantendo aí punhado de gente tirar voto. E agora com essa arrancada que deu aí de nomear novas pessoas, eu sou favorável, sim. Mas não agora. Tinha que esperar. Porque não cumpriu os compromissos ainda. tem vereador com ficha suja aí, tem ex-vereadores aí com ficha suja, pessoas impossibilidade de trabalhar na prefeitura, porque confiou demais e assinou um documento e virou ficha suja. E não era para ter assinado aquele documento. Virou ficha suja, porque confiou demais. Então, os compromissos não estão sendo cumpridos no seu conteúdo total. No seu conteúdo total. Tem que ser cumprido, sim, os compromissos políticos. E não tem. Tem gente no Morro Santana, onde o prefeito foi majoritário lá, que não seria. Depois foi majoritário. Tem gente na prefeitura, tem 11 meses para falar com o prefeito e não consegue. Agora está nomeando gente que era oposto lá no Morro. Deixa para 2015 e nomeia. Mas tem que conversar com a base antes de nomear. E nomeou. Nada contra a pessoa. Inclusive, se são nomeados aí, até entendo como honesto e bom de serviço. Mas não era o momento, não. Você tem que arrumar a casa primeiro. Agora já está atropelando o sistema, não caminha dessa maneira, não. Agora, se quer nos vazar politicamente, então tem que usar até a metralhadora, até a bazuca. Mesmo assim, nós não incomodamos com isso também, não. Nós temos coragem e determinação para trabalhar. Se tem coisa que não tem preguiça de trabalhar politicamente. E nem medo também, não. Não adianta ter vontade de trabalhar e ter medo de trabalhar. Não tem nem preguiça e nem medo. Tem acontecido algumas ações dos famosos 5 por 1. Dá um voto e tira 5. E está mantendo aí. Perdeu a política para Maria Xavier por falta dessa articulação. Por falta da insatisfação. E está começando a caminhar. Que não está respeitando o vereador. Não está respeitando. Em discussão, em votação, aprovado por 13 votos o requerimento 210. Próximo, faz favor.
Requerimento 211 de 2013, seu presidente vereador que é subscreve, solicita a vossa excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal, solicitando informações com relação aos convênios entre o município e a Associação dos Amigos do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia e Comissão Ouro-Pretana de Folclore, baseados nas leis 868 de 2013 e 870 de 2013, respectivamente. Esse requerimento do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão,
presente.
Com a palavra, vereador Chiquinho.
Queria até convidar o vereador Paquinho Luiz, o senhor também que é da região lá, que vão ser diretamente envolvidos caso alguma coisa dê errado. Por quê? Nós fizemos a nossa parte, a gente aprovou aqui a declaração de utilidade pública, aprovamos aqui a contribuição do município. Eu já fui lá naqueles numerozinhos lá do orçamento, já verifiquei que o dinheiro inclusive é da cultura, vereador Paquinho, não é do turismo, que está autorizado a pagar essas associações. O município publicou hoje, dia 5 de dezembro, as leis autorizando a contribuir com essas instituições. Mas lembrando, senhores, a lei fala que tem que fazer um convênio explicitando aonde que vai gastar o dinheiro. Convênio a gente sabe que é um documento jurídico que tem que ir na procuradoria, depois tem que o prefeito assinar, para depois empenhar, depois assim pagar. E a festa do reinado é janeiro. Então, se correr, dá tempo. Mas a comissão do Petrão de Folclore, o repasse foi feito para a festa de Natal. Ou seja, o Jéssico esteve aqui hoje, Paquinho, todo feliz. Será que o recurso vai chegar a tempo à folia dele? Que a comissão do Petrão de Folclore vai receber e repassar? Então a gente quer informação de como vai ser feito esse convênio, que a nossa parte a gente já fez e até a prefeitura já sancionou a lei. Agora é o trâmite burocrático ali, que a gente sabe que é onde o bicho pega, né? Por isso que eu peço apoio dos vereadores aí.
Continua em discussão, em votação, aprovado por 14 votos. Lembrando os vereadores novamente, amanhã reunião de comissões às 9 horas. É importante que os vereadores venham, mesmo que seja para aprovar ou para reprovar os projetos, mas precisa de vir, e que é questão da pontualidade, a não ser que aconteça imprevisto, questão de saúde, mas precisa de vir. Solicito, senhor secretário, que dê sequência à leitura dos requerimentos.
Requerimento 212 de 2013, senhor presidente, a comissão de vereadores composta por Dentinho da Rádio, Vander Albuquerque, Chiquinho de Assis, Nicodemos, Solicito a Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal para convocar o secretário de Educação, José César de Souza, para prestar esclarecimento a respeito da eleição da diretoria das escolas municipais de Rio Preto. Justifica-se esse pedido visando o esclarecimento para a classe.
Senhor secretário, é para convocar ou convidar?
Convocar, está escrito aqui, senhor presidente.
Convocar, secretário.
É só concluir então a leitura. Justifica-se esse pedido visando esclarecimento para a classe, pais e alunos das escolas. De requerimento do vereador Dentinho da Rádio.
Eu, como membro da comissão, sinceramente,
eu acho
simpática a palavra convidar, porque ele vai vir. Tenho certeza que vai vir.
Precisa convocar o secretário.
Ele nunca furtou.
Convidar o secretário.
Era um homem bom.
O erro que?
Não, hein?
Só tirar o O lá e.
Pera aí, em discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis, depois então. Vereador Roberto Leandro, Dentinho e Thiago Mapa. Está em discussão.
Eu lhe dou a parte, vereador Dentinho, na minha palavra aqui, mas só para colocar assim, eu como membro da comissão, estive lá com os senhores, né, eu acho simpático, até porque a gente quer que a coisa funcione, que seja usada a palavra convidar no primeiro momento. Inclusive, você colocou. Eu acho que essa casa tem essa tarefa, né, dando nobreza, certo? E. Só, vou permitir, só concluindo. E eu não posso dizer, embora eu não esteja concordando com a atual situação que nós vamos elucidar aqui agora, que é com fora de diretores, as eleições, o edital, mas eu vi o secretário vindo aqui na discussão do PPA, vindo aqui na discussão da LOA, foi o único que veio, inclusive, e veio várias vezes. E no orçamento popular, na discussão do orçamento popular, nas emendas populares, foi o único que veio também.
O único que veio.
Então tem que fazer justiça e convidar, porque eu acho que é um gesto muito duro a gente convocar.
Permite uma parte, vereador?
Ah, sim.
É só, eu concordo com o vereador Chiquinho, apesar que na hora lá a gente ficou definido de convocar, eu ia falar exatamente isso. O César, nesse ponto, foi o único que estava presente em todas as reuniões aqui. Então, eu acho que tem que haver o convite. Eu tenho um receio, mas é porque realmente o sindicato falou que vai lotar essa casa, vai trazer todos os diretores. Eles até pediram, vai mandar um requerimento aí para o uso da palavra, por causa do anseio que a gente pode apresentar aqui agora essa comissão. Então, mas eu acho que pode trocar pelo nome convidar, sim. Eu acho que ele vai estar presente. É para trazer esclarecimentos. Então, convidar não tem
que
ter. Está
suspenso o requerimento. Aí...
pedir a palavra antes de suspender.
Não, porque o vereador aqui não falou, mas pode continuar que o assunto é pertinente, vereador. Com a palavra, vereador Dentinho.
É o seguinte, eu já pedi minha assessoria lá para refazer e colocar convite.
Sim, pode voltar na reunião de hoje, tá? Pode voltar.
Porque a gente precisa trazer o César aqui para esclarecer a situação. Há uma insatisfação dos diretores. Eu acho que você tem que estar bem com o servidor. Servidor, você tem que estar bem, eu vi pessoas gabaritadas, pessoas que foram minhas professoras, ali sentadas, lutando pelo direito delas, concedido por estatuto, por lei. Então não tem que mudar as coisas. Então a gente vai pedir para trocar, daqui a pouco chega o convite. Obrigado, presidente.
Eu agradeço até a compreensão dos vereadores. E até um próprio respeito com o secretário que tem vindo em todas as audiências públicas da Câmara. É um secretário que, não sei se é com todos, quando a gente liga, retorna, quando vai lá, atende, inclusive põe até na sala. Agora, convocar aqui tinha que partir para o secretário de Planejamento e Gestão, secretário de Turismo e Cultura. Até que o secretário de Turismo e Cultura até viria também. Não precisaria nem de convocar. Com toda a picaretagem do secretário, nas ações dele, até que se fosse convite ele viria. Agora, de planejamento de gestão, realmente é convocado ou trazer escoltado, porque essa situação não vem mesmo. Como vereador também não gostava de vir também em Câmara, né, de reunião de comissões. Agora, o secretário César. Agora, essa questão, vereador Thiago, sobre as eleições dos diretores, eu não sei até onde que o César envolve nisso, que na minha opinião deveria ser como era, uma decisão eletiva. Pela lei, o prefeito pode indicar. Eu acho que não tem essa necessidade desse desgaste, na minha opinião. E o César nem tem esse poderio também de fazer isso, não. Agora, Isso é a opinião do vereador. Eu não concordo que faça essa nova aplicativa, que indique, porque a prefeita Marichal Xavier, não, que seja feita a eleição, que a prefeita Marichal Xavier peitou o sistema para indicar e saiu queimadíssima, apesar de outras ações dela. Então, acho que isso é um desgaste desnecessário do prefeito Zé Leandro. Não concordo com essa ação, não concordo. Para mim, tem que ser da forma que está funcionando. Ah, porque não, mas está funcionando. Se não está funcionando, cobra com documento. Se não, vai falar que é perseguição, porque isso acontece. Porque hoje eu fui na secretaria, hoje eu fui na casa da ópera. Meu Deus do céu, que loucura! Meu Deus do céu, gente do céu, que loucura! Então, porque tem servidor que às vezes não está fazendo nada com ele, mas tão neurótico de muitos anos já e acha que está perseguindo. Às vezes pede para ele fazer uma coisa e aquilo acha que fez tudo e não fez nada. Servidor público é para servir o público, não para ficar murmurando, mal-humorado, reclamando de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Reclama até da sombra, às vezes. Tem um servidor público, não são todos, não. Tem uns servidores que reclamam até da sombra. Tem servidor tão mal-humorado, esse sistema da terceirização está se passando a cada dia mais por causa do mau humor de alguns servidores públicos que não aceitam trabalhar. E quando pede para trabalhar, fala que é perseguição. Nós temos um caso numa creche lá no Santa Cruz. A coordenadora da creche lá é um doce de pessoa. Uma dona cismou com ela só porque teve que mudar o horário e cobrar dela para cumprir o horário. Normal que nem as outras. Não aceite. Não aceite. Já veio 50 vezes aqui na Câmara. Então, eu acho que tem que afastar pelo INSS. Aí fica à toa de uma vez. Né? Agora, quando há os casos de perseguição, agora a casa de querer mudar o sistema como era dos diretores, eu não concordo. Não concordo. Sim, vereador.
Hoje tivemos, na última reunião, solicitei, estava presidindo a reunião da Câmara, ao vereador Wander que montasse uma comissão para a gente estar junto com o sindicato apurando a informação de que o município iria indicar esses cargos de diretores. Até então, boatos.
Boato tem demais na cidade.
Então, hoje no sindicato foi apresentado pelo advogado Guido, e muito bem apresentado, uma defesa onde teve o processo, né, vereador Chiquinho, dos diretores, para ter eleição para os diretores, e nisso o sindicato entrou com a liminar. E na defesa dessa liminar, o advogado da prefeitura, a procuradoria da prefeitura, colocou que não fazia sentido aquela liminar, já que o prefeito, a lei fala que o prefeito tem que indicar. E o Guido colocou muito bem que realmente tem razão, que o prefeito pode indicar, que a lei realmente fala isso, que perderia até essa questão.
O prefeito pode nomear.
Nomear.
É a mesma coisa.
Então, a gente ficou preocupado com essa questão. Mas seria uma questão moral, uma questão de ética. É uma luta do servidor que em 2008, você era vereador, que lutou, teve greve, onde 99,99% dos servidores pararam. Apenas uma professora deu aula, tivemos essa informação. Então foi uma conquista do servidor isso. E além disso, eu acredito que eu até pedi para montar essa comissão para não parecer, igual muitos citaram aí, às vezes que era uma perseguição do vereador Tiago contra o secretário César, mas desde o início eu falei, gente, o edital está errado, convoca os diretores, ouve o sindicato, nomeia o membro do sindicato para acompanhar o processo. Hoje o vereador Chiquinho, o vereador Wander, viu que nada disso aconteceu. E eu sempre alertando, a gente fala às vezes aqui, é para alertar, igual Vossa Excelência colocou bem, muitas críticas que a gente faz aqui, é para as coisas acontecerem da maneira correta, para as coisas caminhar. Mas não, foram levar no peito. Depois desse processo, fizeram uma prova totalmente gramatical, onde só tinha questões de português, a maioria das questões, onde 13 diretores apenas passaram. Inclusive hoje vocês viram os diretores falando, queria ver se o secretário tivesse feito, ou alguns falaram até o prefeito se daria conta de fazer aquela prova. porque não tinha a ver com os temas do diretor do dia a dia. Só finalizando, presidente, só para falando até assim em geral, então foi uma questão assim muito, eles estão ansiosos. Eles, na verdade, a gente não está falando que o prefeito vai fazer isso. Por isso que a gente quer esclarecimento. Mas o boato e tudo hoje parece indicar que vai acontecer isso. Porque o César estava reunindo com o sindicato, inclusive participei das reuniões. Eu, na época, eu sugeri que nomeasse alguém da Câmara. O César, na mesma hora, ele pediu, é importante não envolver política nessa questão. A gente concordou que não envolvesse nenhum vereador nessa questão, mas a questão caminhou para um lado muito ruim. Mas a gente acredita ainda, e concordo com Vossa Excelência, eu sou pleno a favor da democracia. Se não tivesse democracia, nós não estaríamos aqui, eleitos pelo povo, onde os diretores têm que ser eleitos pela comunidade escolar, como acontece em amplo estadual, federal, entre outros. Então, tem aquela eleição onde é encaminhada e é respeitado aquilo. Então, eu acho que realmente a gente precisa de olhar essa atenção.
Vontade, viu? É só para concluir, presidente, que eu concordo com o que o senhor está falando aí, porque esse gesto de nomear, que cabe ao prefeito mesmo, cabe ao governador e cabe ao presidente da República. O que o presidente da República faz? Ele escuta a comunidade escolar. Aí eles fazem a consulta à comunidade, mandam uma lista tríplice com três nomes. Chega lá, o presidente respeita a decisão da comunidade, nomeia o reitor. Seja da Universidade Estadual, seja da Universidade Federal, reitor de FMG. Então, o que a gente está pretendendo aqui, os vereadores que estavam lá acolheram isso, viu o que é o sentimento dos diretores e que a coisa funcione. Aquela velha história, time que está ganhando não mexe. Deixa a comunidade escolar escolher quem vai dirigi-los durante esse mandato. Tem esse nosso desejo.
Só finalizando, presidente.
Só uma coisa que eu acho que é importante, que eu até defendi o vereador aqui, ou o secretário, né? Mas essa ação passada pela gente, pelo sindicato e pelos diretores, é falha, vereador Líder, de não chamar o Conselho de Educação, junto com o Conselho de Diretores, colegiado de diretores, para participar da confecção do edital. Isso aí ia tirar problema, porque ia fazer em conjunto, ia ser uma ação democrática. Não ia estar passando por isso tudo que a gente
está fazendo. Isso que conclui esse.
Então, só concluindo, a gente precisa. Aí surgiu a ideia de estar convidando o secretário César para trazer esclarecimentos. Eu liguei para ele, até o vereador Dentinho que deu essa ideia lá, de estar trazendo ele aqui para a gente ouvir o outro lado também. Então, o sindicato ficou de convidar todos os diretores, convidar os representantes, né, da educação para estar presente na terça-feira, e a gente convidaria o César e o outro, porque é esse receio, e o mandato vai até o dia 31. E foi levantado lá a possibilidade também de prorrogar esse mandato dos diretores até definir essa questão. Então, é bacana a gente poder discutir isso aqui. Obrigado, senhor presidente.
Solicito que o senhor secretário faça leitura do convite do requerimento. Que é um convite.
Está certo, vereador. O presidente está certo. Requerimento 202/2013. Senhores presidentes, a comissão de vereadores composta por Dentinho da Rádio, Wander Albuquerque, Chiquinho de Assis e Nicodemos solicita a Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal para convidar o secretário de Educação, José César de Souza, para prestar esclarecimento a respeito da eleição da diretoria das escolas municipais de Ouro Preto. Justificativa, justifica-se esse pedido visando esclarecimento para a classe, pais e alunos das escolas.
Assim, só por questão de ordem, não sei se é um erro material, faltou meu nome aí na comissão.
Com erro material, vereador. Incluindo então o vereador Thiago Mapa nessa comissão e todos os vereadores da comissão assinam por este requerimento.
Em discussão, aí o Thiago Mapa fica aqui nesse requerimento em espírito e vontade. Em votação para o convite ao secretário. Aprovado por todos os vereadores. Projeto em única discussão.
Projeto de lei número 86 de
pela ordem. O requerimento do vereador Gugu vai retornar também, né?
Vai retornar.
Vai retornar. Projeto de lei número 86 de 2013, que inclui no plano plurianual uma ação dentro do programa Fomento Turístico, cria crédito especial no orçamento de 2013, autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro a título de contrapartida no valor de R$ 589.922,22 à Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto, a ADOP, para a execução da segunda etapa do projeto PRONAC, número 106633, de reforma e modernização da antiga sede da Santa Casa, de autoria do prefeito municipal. Esse projeto é em única discussão e em redação final, senhor presidente.
Em discussão, em votação, aprovado por 14 votos. E redação final. Voltou o requerimento do vereador Alisson Gugu.
Obrigado, senhor presidente. Fazer a leitura dele, requerimento número 212 de 2013. Senhor presidente, vereador que a subscreve, solicito a Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal, solicitando informações sobre a inatividade do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e por qual motivo a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, Cultura e Patrimônio ainda não indicaram seus respectivos representantes. Esse requerimento é do vereador Alisson Gugu.
Em discussão, em votação. Aprovado por 14 votos. Temos agora a leitura dos oradores inscritos.
Senhor presidente.
Sim,
só,
vereador.
Só por questão de ordem. A minha indicação foi a primeira hoje, e eu estava na reunião com os demais vereadores lá, e logo em seguida eu passei na prefeitura para pegar um esclarecimento que o Adriano me passou a respeito da Minas Brasil. Eu acabei me atrasando um pouco, igual se Vossa Excelência coloca, o vereador às vezes não está aqui na Câmara naquele horário, mas está correndo atrás. Vou falar até esse esclarecimento que o Adriano me passou durante minha fala de orador. Informações dele, acho que temos que ouvir sempre os dois lados, que hoje está bombardeando a respeito do atraso da Minas Brasil, e eu trouxe esse requerimento. Então, acabou minha indicação não sendo votada por eu não estar presente. Eu gostaria que voltasse com a minha indicação.
Ficou acertado ontem lá na sala que nós não íamos estar voltando às indicações nem os requerimentos. O vereador Zé Domingo lembra, o vereador Luiz lembra também, que a gente conversou sobre isso lá na sala ontem. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos oradores inscritos.
Requerimento de orador 676 de 2013, vereador Chiquinho de Assis, 680 do vereador Dentinho da Rádio, 681 do vereador Luiz Gonzaga, 682 do vereador Tiago Mapa, 683 do vereador Alisson Gugu, 684 do vereador Roberto Leandro, 685 do vereador Zé Maria Germano e 686 do vereador Wander Albuquerque.
Pela ordem, vereador Roberto.
Pela ordem, senhor presidente. Eu peço a retirada do meu pronunciamento e peço licença para apresentar.
Deferido. Retirado o pedido do autor. Primeiro orador inscrito, o vereador. Próxima reunião da Câmara Itinerante será terça-feira que vem, vereador Roberto. Terça-feira que vem, no Santo Antônio do Salto, terra do vereador Zé Dubinga. Não. Vereador Gugu. Confundi aqui. Gugu é. Então sei que tem que dar um churrasco lá, Gugu.
Ah, no Salto?
É. Então, com a palavra, vereador
Chiquinho. Boa noite, cidadãos que presentes, vereadores, vereadora Solange, rádio ouvintes, internautas. Presidente, primeiramente, eu gostaria de falar. Um assunto até que eu permito uma parte do vereador Dentinho, vereador Tiago, que nós não somos profetas, mas exercemos nosso papel de fiscalizadores. Então, o que aconteceu com a suspensão dessa licitação, que eu ia falar que é da Minas Brasil, mas do transporte terceirizado, foi o que a gente anunciou aqui. Só que dessa vez, presidente Léo, foi com o Tribunal de Contas do Estado vindo aqui. Tribunal de Contas veio e mandou suspender devido a uma denúncia feita por uma empresa que chama Megaloc Transportes e Locação de Equipamentos e Veículos Limitada, né? Então, eu acho muito importante que essa casa tome conhecimento dessa denúncia, tome conhecimento da documentação que veio e atuemos no sentido de fazer nosso papel de fiscalizador. Eu estava nomeando aqui algumas questões levantadas. Está as questões aqui que a oposição dessa casa, eu e o vereador Wander, viemos falando constantemente, né? O excessivo capital social mínimo da empresa de 2 milhões, né? É a citação mais séria dessa segunda câmara, dizendo que não há empresa especializada capaz de prestar todo o serviço conforme designado nesse objeto listado. Não tem empresa que é capaz. Que é coisa demais para uma mesma empresa.
Vereador.
Dou uma parte rapidinho, mas não, claro que eu dou uma parte para o senhor. Né? Eu acho que essa questão, o vereador Dentinho até destacou, até agradeço o senhor de ter nos passado o documento, a gente viu hoje a decisão publicada, mas vem a questão que não há justificativa plausível para ter um único lote. Não há. Você poderia ter vários lotes e várias cooperativas disputando, várias empresas disputando. Isso é saudável para a economicidade do dinheiro público, né? E citada nossa preocupação em que essa fábula, que era novela, novela tem capítulo e acaba, fábula fica para a vida inteira, que vai passando de pai para filho, né? Com a fábula do Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve, Sete Anões. Está virando fábula, porque não está tendo fim. Está virando fábula. E aí é muito sério isso, porque agora será que vai acontecer de novo? Fazer um outro edital com algum vício ali para alguém entrar e daqui a pouco nós vamos ter 2 anos de dispensa de licitação aí? Então acho que está na hora da gente se movimentar. Posso falar para o senhor vereador?
Vereador.
Só o vereador Wander pediu antes, senhor.
É só por questão de ordem, porque a gente fez o convite agora, terça-feira, os sindicatos estão nos ouvindo. Terça é no Salto. Então, para passar para quinta-feira, só para a gente não esquecer.
Ok.
Obrigado.
Vereador Chiquinho,
é só
para ler um parágrafo aqui do relator, né, do Tribunal de Contas, o Mauri Torres, que é o seguinte: demais disso, o comparecimento de um licitante, de um único licitante, e com certeza esse único licitante é qual? Minas Brasil, nós havíamos falado.
O único licitante quando da outra vez?
Sim, né? E até agora também, o conhecimento que a gente tem, o de agora também. Ao pregão número 120/2013, conforme consignado na ata acostada à folha 320, comprova o efetivo prejuízo à competitividade e justifica a adoção de medida cautelar sugerida pela unidade técnica, tendo em vista que, mesmo diante de tal situação, a administração insiste em manter o critério de julgamento.
Menor preço global.
Não é? Então, o que nós anunciamos aqui na terça-feira, que esse edital com certeza seria cancelado, e se não houvesse o cancelamento, a empresa vencedora seria a Minas Brasil. E a Minas Brasil que tem trago sérios problemas para o Ouro Preto. Tem praticamente 3 meses novamente que estão aí os cooperados sem recebimento. Véspera de Natal, estão aí sem recebimento. Não é? Então a gente, pelo menos, tem uma tranquilidade agora, vereador. Porque a partir de agora, uma vez que o Tribunal de Contas entrou nessa situação, eu acredito que ele vai acompanhar até o final. E eu tenho certeza até que nós teremos aí um modelo de edital, né, que é o que a gente vem debatendo aqui, que todas as empresas possam participar e acabar de vez. Porque aí eu tenho certeza que nem a Minas Brasil vai participar.
E eu acho... Queria comentar, obrigado, dizer o seguinte, que nós escutamos aqui muitas críticas ao Tribunal de Contas, falando que é só papel, o Tribunal vê só papel. Agora o Tribunal vem aqui, ó, em loco. E aí quando a gente quer fazer uma oposição propositiva para a nossa cidade, a gente fica aqui anunciando coisas aqui para o governo. Depois, se uma onda, uma questão como essa aí, gera um crime de responsabilidade para o prefeito que suja a ficha dele lá na frente... A gente avisou. E foi a oposição que avisou aqui. Então que fique claro. Inclusive eu vou investigar agora quem que é essa empresa aqui, ó. Megaloc Transportes e Locação de Equipamentos. Que foi a empresa que fez a denúncia no Tribunal de Contas do Estado. Possivelmente uma empresa que se viu né, em desvantagem para disputar e fez seu papel justo de denunciar. Né, então fica essa observação para a gente. O senhor quer falar, vereador Thiago?
Só porque eu estive na prefeitura logo depois que nós saímos da reunião lá com o sindicato e os diretores, e em conversa com o funcionário da prefeitura, eu perguntei por que, que estava demorando tanto fazer esse pagamento, que tinha muitas reclamações, e ele me deu o seguinte exemplo aqui. Primeiro, ele me deu uma cópia do contrato falando que a prefeitura tem 30 dias para pagar depois do que a nota é emitida e aprovada. E aprovada. Então, depois você dá uma parte da minha fala para o senhor, vereador. É, eu achei interessante o que ele colocou aqui. Se o servidor começar em novembro a trabalhar, ele vai rodar 30 dias sem estar recebendo. Depois de 30 dias que ele está trabalhando, é, ele vai fechar a rota dele, a planilha. A Minas Brasil demora na faixa de 10 a 15 dias para entregar essa planilha para a contabilidade, para a secretaria. A secretaria, conferindo essa planilha, ela pega e autoriza tirar a nota fiscal. Então, aí já se passou o quê? 40 dias, 45 dias. Autorizando a tirar a nota fiscal, a Minas Brasil vai mandar a nota fiscal para a secretaria, que vai conferir e mandar para a Secretaria de Fazenda. Aprovando essa nota fiscal na Secretaria de Fazenda, ela manda para a controladoria. Passando essa parte da controladoria, fica no máximo 2 dias, é a informação que eu tive na controladoria. Aí se passa isso aí para a contabilidade, que precisa de mais ou menos 3 dias úteis para estar autorizando esse pagamento. Contudo, a prefeitura alegou hoje com essas pessoas e falou que tem como provar isso, que após a emissão dessa nota, nunca se passou de 30 dias para pagar igual está em contrato, que a burocracia acaba fazendo acontecer esse atraso. Então, é, inclusive ele falou que tem meios de provar isso. Então fica aqui uma questão, vereador, de tentar agilizar essa burocracia. Então, é assim, é importante a gente buscar essas informações, ouvir o outro lado também, mas quem acaba sofrendo é quem presta o serviço.
Ô, vereador, eu nem escutei o outro lado, sabe por quê? Porque quem é o prestador de serviço é a cooperativa. Nós já trouxemos a cooperativa aqui. Ela falou que essa casa não é legítima para perguntar nada a ela. O governo não responde os requerimentos. A gente propõe uma investigação parlamentar aqui. Não vai para frente. O senhor Ouro Preto está cansado com essa novela, com essa fábula de transporte terceirizado. São pais de famílias, eles não são meus eleitores, não. Isso é a consciência mais tranquila que eu tenho. Eles não são meus eleitores, são eleitores do grupo. Agora, essa forma está compensando para o município? Está compensando politicamente o prefeito? Que poder que é esse caminho no Brasil? Tem que ninguém tirar ela daí? Nós estamos um ano nessa ladainha aqui, ó. Todo mundo nessa ladainha, todo mundo, a empresa fica aí, rindo da nossa cara. Porque se atrasar 30, 40, 50, os pagantes, para ela não faz diferença. Se ela tem um capital social aqui de 2 milhões para disputar. Agora, quem está trabalhando lá no dia a dia tem 2 milhões em casa para poder ficar esperando? Então é isso que é o sério que a gente tem que levar. A seriedade com que a gente tem que levar essa causa. Eu não aguento mais essa... Porque as pessoas param a gente no corredor ali, ó. Só que eu sou representante do povo. Senão eu falava, senhor, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu tenho tudo a ver com isso. Porque eu sou fiscal do dinheiro dele, dependendo da questão política dele. Né? Então o negócio está vergonhoso mesmo. É, concluindo, presidente. Agora o Thiago quer fazer uso, eu não, vou pegar
a palavra. Eu só estou trazendo aqui, vereador, eu entendo a sua revolta, acho que a revolta de todos,
é
todos
nossa, são cobrados. É
todos são cobrados. Eu estou trazendo uma informação, porque assim, eu fui lá procurar por que demora tanto para se pagar. E ele me alegou isso, que no, por mais que eles tentam, dificilmente uma pessoa começa a rodar dia 1º de novembro, receberá até janeiro. Dificilmente. Melhor. Por isso que eu trouxe esses números para vocês. Tô apresentando aqui o que me apresentaram.
Não,
mas eu concordo com o Vossa Excelência, vereador, que realmente esse é um instituto geral dos nossos eleitores, dos prestadores de serviço,
vereador,
que estão revoltados com essa situação.
Eu esse bastidor eu conheço, que é o trâmite burocrático. Eu sempre falei aqui, a CPI não era contra a prefeitura, não, quando a gente propôs. A CPI para investigar Minas Brasil. Era para investigar a prestadora de serviço. A gente falou isso o tempo inteiro aqui. Agora, vocês que são do grupo político do prefeito, vocês conduzem isso do jeito que vocês acharem melhor, porque eu acho que quem está saindo queimado com os motoristas é o governo. Porque não muda esse negócio, ué. Tem uma hora que tem que mudar. Agora, vou falar para o senhor o seguinte: o Tribunal de Contas veio aqui e fez uma tarefa que também seria nossa de fazer, né? Vem e fizeram. A gente tem que agora elogiar o Tribunal de Contas, que já foi tão criticado nessa casa aqui. Fez uma tarefa séria. Vamos esperar, ó, quem sabe o edital não sai aprimorado, próximo aí. Agora, vereadores, eu queria, nos minutos que me resta aqui, fazer uma denúncia séria aqui, antes que cause uma tragédia, na rua Santa Rita. No nosso popularmente Pocinho, a prefeitura fez uma obra nessa rua. Vocês percebem aqui?
Com Boa Esperança.
Santa Rita. É, R$120 mil. Então colocou uma série de. Fez o calçamento, a pavimentação, uma série de boca de lobo. Pode passar. Né? Pode passar. Mais uma. Ah, volta aí, por favor.
Acabou a apresentação.
No final, as casas que estão abaixo aqui, elas estão sem nenhuma boca de lobo. E o que está acontecendo é que o morador mesmo colocou um gradil ali na frente do portão dele, que é o fim da rua, e ele está tomando toda a água da rua que está direcionada. Então a gente pede intervenção urgente da Secretaria de Obras, vou procurar o secretário Geraldo Vargas, que é até muito atencioso sempre conosco, para que se tome providência, porque a gente já sabe, está aí mostrando, a ciência hoje anda na frente e fala, ó, e a gente lê a folhinha de Mariana hoje, mas tem a meteorologia na internet. Está mostrando que vem chuva da grossa. E essa família está correndo perigo de vida ali. O senhor quer falar, vereador Nicodemos?
Nós falando a respeito da rua ali, eu estou só mencionar aqui, a respeito da rua Francisco Isaac. Os moradores estão indignados, né, reclamando comigo, Nicodemos, buracada. Está a obra lá, quantos dias tem aquela obra e não dá seguimento, entendeu? Parado, buraco do outro lado. E o pessoal fica em casa sem nem seus veículos parados, não tem como sair. Doer-se uma pessoa lá para sair urgente, sai como?
Lá no fuxico, como é? Né?
Só se carrega na padiola ali, naquela, né?
Vereadores,
fica muito difícil.
Quero só lembrá-los que o tempo regimental das reuniões desta casa se encerrarão às 8 horas e 20 minutos. E nós já estamos aqui 8 horas e 5 minutos. Portanto, nós precisamos encerrar ou reduzir o tempo da fase.
Eu diria por uma questão de ordem dizer o seguinte: a ferramenta mais importante do vereador é o microfone livre aqui. E nós estamos com uma pauta complexa, todo mundo fala nas indicações, nas representações de todo mundo, e na hora que a gente está livre para manifestar, o tempo regimental acaba com nossas ideias.
Vereador, você está
certo, está falando.
Quero dizer apenas que eu sou um primo regimento desta casa.
E hoje eu queria anunciar aqui, em nome das ideias, acaba de morrer um grande homem do mundo, que é Nelson Mandela. Acabou de morrer. E eu até tinha uma outra foto para mostrar, mas eu não vou mostrar, não. Deixo para ser democrático. Mas que a gente tome, então, a dinâmica de correr com a pauta da reunião objetivamente para a gente ter liberdade de se manifestar.
A minha parte da fala, eu vou retirar a minha fala, se quiser usar.
Se eu retirou, já perdi a parte.
Fica à vontade.
É um prazer, o senhor contribuiu. Acho que a gente está aí para isso mesmo.
Pode falar na minha fala também, não há problema nenhum. Com a palavra, o vereador Dentinho da rádio.
Não, vereador, só pela ordem, vereador. Que eu tô, minha consciência pesou aqui, o vereador Dentinho pode até comentar. Só a segunda imagem ali.
Eu não disse isso para o senhor, vereador. Não, eu disse que eu estenderia até o tempo regimental para o senhor pelas intervenções do vereador Tiago Marques, principalmente.
Eu só estou preocupado porque não tem nenhuma ação de fato acontecendo. Se vidas perderem ali, eu sou o primeiro a ir com essas famílias responsabilizar criminalmente o município. Essa árvore aqui vai cair, ó. Olha o bloco já descolando aqui, ó, todo. Olha aqui, ó. A gente já percebe a fissura aqui. Passa mais uma aí, que é. Para trás, por favor. Aqui, ó, olha o risco. Olha essa caminhonete, onde que essa árvore está? Passa mais um, por favor. Aqui, a gente já viu esse filme, vamos ver de novo. E nenhuma ação está sendo colocada para os nossos moradores. Está chovendo agora. Tem sinalização lá? Pode ter um parente nosso, nesse momento, passando debaixo dessa, na rua para dormir ali e morrer. Então, é uma coisa séria, nós estamos avisando aqui. Eu não podia deixar de falar que se aconteceu, eu fiz minha parte. Obrigado, Leandro.
Boa noite a todos, não vou ser bem breve, mas eu tenho que mostrar também algumas fotos ali. Nós falamos da Minas Brasil, mas estamos preocupados também com a situação do lixo na cidade de Ouro Preto. Muito lixo para todo lado. Se eu estiver falando mentira, aí vocês podem muito lixo, a coleta muito mal feita. Lá na Água Limpa, está ali meu amigo Sabiúna, meu vizinho, companheiro, sabe o que eu estou falando. E eu tirei algumas fotos para mostrar para vocês hoje a situação que o cara está trabalhando. E essa rota, Chiquinho, Wander, não era para essa caminhonete estar fazendo, não. Olha lá, ó. Aqui, ó. Olha como é que está lotado. Tá vendo? Lá lotado. Esse rapaz, ele tem que entrar dentro desse. Depois que ele vai tirando ali, ele deita esse todo pro chão ali, esse recipiente, né? Pro chão para entrar lá dentro. Às vezes máscara e luva.
E se essa tábua cair nesse menino aí?
Exato. Agora, passa aí, por favor, companheiro. Aqui, ó. O motorista ajudando. Passa de novo. Vai. Pode passar. Vai. É porque eu peguei uma foto dele ali, que ele ali atrás, ali naquela massa, segurando aquela. Naquela. Aquilo não é tábua, não. Aquilo é um pedaço ali, uma estrutura metálica. É uma estrutura metálica. Quer dizer, vai debaixo do lixo, pertinho o contato do cheiro, do mau cheiro, e ali nessa rota da Água Limpa,
soltando chorume,
era o caminhão que é apropriado para fazer isso, que ia lá. E hoje, essa caminhonetinha aí. Agora, eu quero saber, tá, continua pagando o preço do caminhão por a caminhonete? Ou ganha só a caminhonete com o preço?
Vereador.
Então, essas coisas não podem acontecer em nossa cara e debaixo dos nossos narizes. E olha, dá vergonha. Sai aonde de manhã cedo? Por volta de 5h30, eu saio lá para as 3h30 que eu vou trabalhar na rádio, né? Mas sai por volta das 5h30, circula no preto. Que vergonha! Parece que não tem arrecadação, a coleta do lixo. E olha quanto que é. Quanto que é o contrato? 900. Quanto que é, Wander, o contrato do lixo?
Vereador, capim, lixo, capim e varreção hoje é 980 mil reais. Pois é. É o dobro do preço do que se pagava o governo passado.
E aí, a gente fica vendo a cidade desse jeito aí.
Você dá uma pequena parte, vereador?
Perfeitamente logo, colega.
Quero parabenizá-lo por estar mostrando isso aqui para os colegas vereadores. É uma luta nossa desde o início desse governo. A gente vem questionando essa questão da Minas Brasil, essa questão dessa Império. Quero convidar até os vereadores, fugindo um pouquinho desse assunto aqui, para a gente verificar nas obras da Império também, lá em Cachoeira do Campo, sentido São Bartolomeu, né? Já estamos tendo denúncias, estive lá, aquele muro lá de Gavião não vai aguentar. E tudo isso com o quê? Dispensa de licitação. Olha quem está dando problema para nós. É Minas Brasil, dispensa de licitação. Lixo, capina e varreção, dispensa de licitação. Então, parabéns, vereador, né? A gente sabe que você é o vereador de base, mas está vendo a realidade. A realidade é essa aí. Agora, pagar hoje o dobro que se paga, o dobro do normal, né, para ver isso acontecer em Ouro Preto, é uma vergonha.
O garotinho está ali até esperando ali, ó, com a sacolinha para poder não ter jeito de jogar.
E sabe o que é mais triste,
esperando ali, ó? O cara filho da minha assessora, a Mônica, aquele ali, meu vizinho lá.
Sabe o que é mais triste, vereador? O filho da Mônica.
É.
Até fevereiro ele vai fazer a mesma coisa. Porque essa empresa está com um contrato de dispensa de licitação até fevereiro. Debaixo da nossa cara aqui, ó. Esse menino vai fazer isso até fevereiro. Isso se não dispensar de novo, mais 6 meses. E aí vai até agosto. E por aí a fábula continua.
Não, acho que agora, vereador, vai mudar, porque nós estamos começando a cobrar. Vocês estão cobrando, nós estamos aí atrás, tanto é que eu trouxe os papéis aqui pra gente. Né? E tem mais vereador, Léo, tu, entre outros. Para finalizar, a questão dos diretores das escolas municipais. Nós queremos deixar aqui nossa palavra de apoio. Nós levantamos a tese lá de convidar o secretário nesta casa, na quinta-feira, às 16 horas. A mobilização vai ser em massa. O sindicato, né, dos trabalhadores, funcionários públicos aí, municipais, né? Eles estarão aqui, vai encher essa casa.
Tem que mudar a data do requerimento. Nós aprovamos convidando ele para vir na terça.
Já pedimos a secretaria, então, desta casa para fazer essa mudança e comunicar.
É quinta-feira, porque terça-feira nós temos a itinerante lá no Salto. Mas nós estamos aqui para apoiar o trabalhador. E a coisa tem que ser realmente no modelo democrático, eletivo, como nós estamos aqui, fomos eleitos pelo voto direto, e o povo tem que ter direito de escolher aquilo que eles querem. Tem coisas que não tem que ser direcionado politicamente, não. Tem que mostrar o respeito com o próximo. Então nós levantamos esta bandeira e apoiado pelos vereadores que estavam lá, né, aceitar a nossa sugestão. E a sugestão, né, é do povo, é de todos nós. A partir do momento que nós levantamos uma bandeira que é para o bem social, quem ganha com isso é o povo. Quero agradecer, presidente, pela oportunidade. Uma boa noite a todos.
Boa noite. Com a palavra, vereador Wander Albuquerque.
Presidente.
Beleza. Sim, vereador.
Bem rápido. Na verdade, nós já fizemos a nossa colocação aqui.
O senhor tem 7 minutos, segundo o regimento desta casa.
Em relação a essa Minas Brasil, parabenizo o trabalho do Ministério Público com o Tribunal de Contas, que ao contrário de que muitos pensam, né, estão trabalhando. O que aconteceu ontem, este cancelamento desse edital, e pelo que está aqui, né, em documento, o Tribunal de Contas está bem claro aqui que ele vai acompanhar de perto essa situação. Eu acho que isso até nos dá uma tranquilidade, principalmente para os cooperados, que vão ter certeza que, não sabemos quando, mas a gente acredita que em breve terá um edital onde várias empresas poderão participar, e a gente vai torcer e esperar que não seja essa empresa Minas Brasil a vencedora, porque entendemos que ela está aqui até hoje favorecendo alguém, não tem dúvida nenhuma disso, sempre falo isso aqui, porque não justifica os cooperados, sendo eles a grande maioria eleitores do prefeito Zé Leandro, né, e o prefeito insistir com essa prorrogação com essa empresa. Esse transporte de Ouro Preto fica da maneira que está, sem licitação, trazendo prejuízo não só para os cooperados, porque não recebem dia, não recebem dignamente, mas trazendo prejuízo enorme para os cofres públicos. Dinheiro que a gente sabe que está indo para o ralo, enriquecendo alguém aí, que tem alguém se dando bem. A mesma situação da empresa Império. Chegou aqui de paraquedas, ninguém sabe como, e até hoje ninguém explicou e ou teve a coragem de dizer, né, quem está se dando bem com essa empresa também. E agora nós estamos vendo, além de ter um contrato milionário, superfaturado, presta um péssimo serviço a Ouro Preto, como acabou de mostrar agora o vereador Dentinho, né? Então, o absurdo que chegou a tal de Minas Brasil e Império, o que o vereador Dentinho acaba de trazer aqui, o lixo de Ouro Preto sendo coletado por uma caminhonete aberta, sendo que estão pagando um valor absurdo por um caminhão fechado, não é? Um caminhão próprio. Isso é mais uma vergonha, né? Então espero que o Tribunal de Contas, o Ministério Público, não só essa situação como agiu na Minas Brasil, mas também que haja sobre essa empresa Império. Quero colocar aqui também a respeito lá da reunião do sindicato que nós tivemos. É difícil entender o que pensa o prefeito ou o secretário de educação em tirar uma conquista, né, dos professores, dos diretores, da área da educação principalmente. Já temos exemplo, eu era vereador até na época aqui, da prefeita Marisa, que tentou fazer o mesmo, se deu mal, muito mal, e agora a gente vê a Secretaria de Educação em pelo mesmo caminho. A gente lamenta e espero que com a vinda aqui do secretário a gente chegue, né, que eles voltem atrás deste absurdo.
Só uma pergunta à parte, vereador.
Sim.
Na verdade, hoje não está confirmado isso, está supondo. Então a gente espera que isso não aconteça, que seja boato.
Sim. Não, mas a pretensão não é boato, ficou muito claro no sindicato. Não é boato, né? Então a gente espera que na vinda do secretário esclareça e que volte ao que está acontecendo, né? Que a normalidade, que a conquista do sindicato, dos professores e diretores, né, não sejam excluídos.
Onde há fogo é fumaça, né?
Onde há fogo é fumaça, com certeza.
Então a gente lamenta aí que a gente esteja voltando atrás, né? Uma coisa que já aconteceu, foi mal sucedida na época a prefeita, e o prefeito Zé Leandro aí, querendo ir para o mesmo caminho. Aliás, até, eu acho que muitas coisas vêm acontecendo de errado nesse governo, como aconteceu naquele governo Marisa Xavier, né? E todos nós sabemos o resultado que foi. Muito obrigado a todos, boa noite.
Presidente, pela ordem.
Sim, vereador.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem ao Nelson Mandela.
Concedido.
95 anos de história, de liberdade do povo africano, merece nosso reconhecimento. Presidente, pela ordem, pedi também pelo ex-vereador dessa casa, Ayrton Martins, que foi velado aqui hoje.
Em nome dos outros demais vereadores.
Em nome de todos os vereadores.
Peço ao vereador Chiquinho de Assis fazer a chamada final.
Alisson Gugu.
Presente.
Dudu Gonzaga. Presente. Dentinho da Rádio. Chiquinho de Assis presente. José do Binga. José Maria Germano. Presente. Léo Feijoada. Luiz Gonzaga. Roberto Leandro. Paquinha. Maurílio Zacarias, Nicodemos Matos, Solange Estevam.
Presente.
Thiago Mapa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Presente.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, do povo do Pretano, eu declaro encerrada esta reunião.